Agradecer a presença, o fato de terem aceito o convite da Assembleia da República para podermos debater hoje as questões relacionadas sobre a proposta de lei 148, que aprova a primeira revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território. Foi constituído no âmbito da 11ª Comissão um grupo de trabalho específico para tratar do processo de especialidade dessa proposta e esta audição enquadra-se no trabalho de especialidade em curso. O grupo de trabalho entendeu convidar várias entidades de várias áreas, de vários setores, para ouvir as opiniões relativamente à proposta que está neste momento em discussão. Esta é uma das audições, já temos outras previstas com outras entidades, mas queria agradecer a vossa presença. Do grupo de trabalho do PNUPOT da Assembleia da República, está connosco o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, e eu própria, Paula Santos, que sou coordenadora e que sou deputada do Partido Comunista Português. Nós convidámos várias entidades hoje para estar aqui connosco. Eu passo a apresentar pela ordem que estão sentados, mas se houver aqui alguma incorreção, corrijam-me, se faz favor. Então, temos connosco da Comissão Independente para a Descentralização o Sr. Engenheiro João Cravinho, da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, o seu Presidente Jorge Pisco e Rogério Pereira, Diretor Executivo, da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, a Vice-Presidente da Direção, Engenheira Carla Graça, da Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, o Sr. Dr. António Mazzoni e a Sra. Dra. Margarida Ramalho, certo? Da União Geral de Trabalhadores, refere aqui que é o Presidente de Viseu, o Manuel Teodósio Martins Henriques, Confederação da Indústria Portuguesa, a Sra. Doutora Manuela Gameiro, diretora do Departamento de Assuntos Económicos, e o Sr. Engenheiro Jaime Braga, assessor da direção. Da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Engenheiro Paulo Vasconcelos Correia. Da Confederação dos Agricultores de Portugal, o Sr. Presidente da CAP, o Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, e a Sra. Engenheira Maria Luís Fino. Temos depois do outro lado da mesa a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a Sra. Doutora Catarina Moraes, e temos de seguida do MUSP a Sra. Cília Sales, do GEOTA a Sra. Arquiteta Irina Gomes, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a Sra. Conselheira Teresa Anderson. Certo? Eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, tendo identificado quem está connosco nesta reunião. Eu ia sugerir o seguinte, até para a operacionalização dos nossos trabalhos. Se estiverem de acordo, o modelo que nós temos previsto da audição é 6 minutos para uma intervenção inicial por parte das entidades convidadas. Seguir-se-á depois um período para as intervenções dos senhores deputados, de 5 minutos, e depois uma ronda final para as entidades, se entenderem, se acrescentar mais alguma coisa, responder alguma pergunta, algum comentário, de 4 minutos. Se houver acordo, se calhar para facilitar só aqui os nossos trabalhos, eu poderia seguir a ordem, se não houver nenhum inconveniente, ou seja, de sentados não é nenhuma ordem em particular, mas podíamos ir seguindo aqui, podíamos ir seguindo. Então, sendo assim, passo a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Engenheiro João Cravinho, da Comissão Independente para a Descentralização. Permitam-me só, aqui a doutora Isabel vai nos dar aqui também apoio. O tempo vai estar a ser contado. Se não levarem a mal, quando chegasse aí os 6 minutos, eu avisava só para que possam também ter a gestão do vosso tempo e para que os trabalhos possam correr de uma forma profícua. Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, Senhora Presidente, o agradecimento pelo convite e, sobretudo, o grande empenho que a Assembleia da República está a pôr nesta discussão. Eu devo dizer que falo aqui a nome pessoal, se me permitem, embora o que diga seja certamente consensual, de outro modo não me atreveria, não é? Dentro da minha condição. Mas, como não tomámos nenhuma deliberação sobre este assunto, é título pessoal. Em primeiro lugar, devo salientar que o PNPOT, este PNPOT, tal como foi preparado, esta revisão, é de facto um marco no nosso planeamento da década, digamos assim, ou antes, se quiser, desde o início do século. Foi excelentemente preparado, muito abrangente e em certos temas particularmente feliz na caracterização da situação atual e na concepção daquilo que deve ser o nosso futuro. Este projeto é o único instrumento de planeamento a médio e longo prazo, a nível nacional, territorializado é certo, mas a nível nacional que existe na presente década e provavelmente continuará único. Isto é muito importante para efeitos de entendimento, não só do que possa ser o nosso futuro, mas sobretudo de articulação com outras políticas, outras iniciativas de médio e longo prazo que necessitariam de um enquadramento estratégico a nível nacional similar a este. O facto de ele não existir é uma carência, eu pessoalmente reputo, muito importante e que conviria terem atenção nos anos seguintes até que essa lacuna seja preenchida. Em segundo lugar, devo dizer que a proposta de lei, tal como está concebida, parece-me bem articulada, bem definida nos seus objetivos e, sobretudo, nos métodos de implementação. As 50 medidas que são propostas são, de facto, pertinentes. O seu enquadramento em vários temas, se quiserem, a sua projeção sobre vários temas fundamentais do planeamento territorial a médio e longo prazo está bem feito e, de um modo geral, na nossa comissão tem sido, digamos, consensual uma atitude de aprovação, de aceitação e de regozijo, se quiserem, pelo facto do país poder vir a ser dotado com este instrumento. Em terceiro lugar, há alguns aspectos que necessitam, porventura, em momento posterior, e os RIOTs poderão contribuir para isso, os RIOTs que estão, o primeiro dos quais estará em preparação imediata, poderão contribuir para isso, que necessitam de algum trabalho adicional. Um desses aspectos é a questão da inserção do território europeu no território europeu, da inserção do território de Portugal no território europeu e nas tendências que se vão verificar na Europa. A dizer-se que Portugal é uma frente atlântica é bom, tirar daí conclusões é excelente. Essas conclusões têm de entrar em linha de conta com aquilo que outros membros da União Europeia, muito em especial a Espanha, entendem por pela inserção, ou se quiserem, pela interface da Europa com a economia global através do Atlântico. Nós aí temos déficits grandes, que poderão ser culminados em parte com o desenvolvimento do Porto de Sines. Temos déficits grandes no plano ferroviário, que infelizmente se prolongarão por bastante tempo, porque levou muito tempo às autoridades portuguesas perceber o óbvio. E o óbvio aqui é que nós não tínhamos capacidade técnica, não tínhamos experiência para fazer planos, programas, projetos de acordo com o novo plano das redes transeuropeias. Passou-se do hardware para o software de gestão, de planeamento e de operação, digamos assim, continuada. Nós temos pouca capacidade para isso, daí grandes atrasos nos projetos que deveriam ser inseridos na estratégia atlântica definida pela União Europeia e convinha acompanhar. Ainda temos um outro aspecto muito importante nesse campo, é que há uma tendência para pensar que Portugal é macrocéfalo, como quase todos os países europeus, mais do que outros, embora haja algumas exceções notáveis, os países são...
Só para concluir.
Os países são macrocéfalos. E evidentemente que o PNPOT define muitíssimo bem isso, mas há uma dimensão europeia em que nem Lisboa nem Porto são mais do que polos da terceira categoria. Isto custa dizer-nos e, sobretudo, custa reconhecer, fingindo que não é assim. Mas se nós queremos estar competitivos à escala europeia, este aspecto é absolutamente crucial. A última questão, a execução, o acompanhamento, a avaliação estão aqui muito bem definidos. Eu congratulo-me por isso, porque dá a impressão que desta vez é para fazer. E fico muito satisfeito, porque será difícil não fazer alguma coisa suficientemente apresentável. Mas há que perspectivar essa questão em termos não só de desenvolvimento territorial, mas também em termos de desenvolvimento nacional. A territorialização obriga a uma intervenção muito mais abrangente, muito mais forte, muito mais pensada no plano nacional, no planeamento nacional de médio e longo prazo. Essa carência é talvez o ponto em que o PNPOT vai encontrar mais dificuldades, não por culpa sua e de quem o faz, mas pela ausência ou omissão de outros. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção, pelo seu contributo e também pela sua capacidade de síntese. Informo, juntou-se a nós o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, que é presidente da nossa comissão, da 11ª Comissão, e temos também connosco a Ordem dos Arquitetos, nomeadamente o Sr. Arquiteto Rui Florentino e a Sra. Arquiteta Ana Paula Batista. Muito obrigada também por ter aceito o convite. Passo então a palavra, neste momento, então, à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Dr. Jorge Pisco.
Muito bom dia, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Representantes das entidades presentes, agradecemos o convite que nos foi endereçado. O tema que hoje aqui nos traz para esta audição conjunta consideramos-lo de primordial importância, pois trata-se de um problema do todo nacional, que urge ter respostas que contribuam para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país. Nesse sentido, o peso que as micro, pequenas e médias empresas têm no tecido económico nacional é de tal maneira grande, são 99,9% das empresas não financeiras, sendo responsáveis por cerca de 80% dos postos de trabalho e por mais de 50% do volume de negócios, que não pode haver reflexão sobre o desenvolvimento, deixando de fora este setor empresarial e as suas organizações representativas, entre elas a sua confederação. A alteração do PNPOT deveria, a nosso entender, corresponder ao objetivo de contribuir para o desenvolvimento equilibrado do país. A expressão desenvolvimento equilibrado inclui em si mesma a necessidade de um desenvolvimento simultaneamente económico, social e ambiental, que, a nosso entender, implica logo à partida a promoção da coesão territorial. Mesmo que os discursos digam o contrário, para se apresentarem politicamente corretos, a realidade mostra o desprezo com que os sucessivos governos têm tratado o interior do país, o que tem conduzido ao despovoamento e envelhecimento de vastas regiões. Os pequenos incentivos, que a muito custo e fruto da atual solução política, têm sido atribuídos ao interior do país durante a presente legislatura, embora positivos, não chegam para colmatar os muitos anos de desinvestimento e o encerramento contínuo de serviços públicos que conduziram à desertificação humana, com consequências dramáticas em termos económicos, sociais e ambientais. Bem demonstrativo dessa consequência é o encerramento de muitas micro e pequenas empresas do comércio, da restauração, de serviços e da indústria, bem como de pequenas explorações agrícolas. Ou ainda, os enormes incêndios dos últimos anos e os custos sociais de isolamento em que vivem muitos dos que por lá permanecem. Por isso, temos defendido perante os governantes, os grupos parlamentares e em todos os fóruns em que temos participado, a urgência de tomada de medidas que invertam esta situação. Dessas medidas destacamos aqui a promoção do investimento público e privado, A promoção e o incentivo à produção nacional, a aposta no mercado interno a par do mercado externo, a elevação de rendimentos dos portugueses e a criação de emprego com direitos, ou ainda que os fundos dos quadros comunitários contemplem preferencialmente as micro, pequenas empresas e as regiões do interior. Mas a alteração que se pretende só é possível no quadro de uma profunda reflexão estratégica, onde esta audição se enquadra, que conduza a políticas devidamente pensadas e estruturadas. Ora, aquilo a que temos assistido é precisamente o contrário disto. É a tomada de decisões precipitadas em questões estratégicas que, a avançarem, irão marcar o futuro do país por largos anos. No plano do desenvolvimento económico, as opções estratégicas que o PNPOT apresenta acolhe as ideias neoliberais de promoção da competitividade territorial como meio para a resolução dos problemas de disparidades regionais. O Plano Nacional de Investimentos até 2030, apresentado pelo Governo, merece-nos preocupação não só pelas suas limitadas opções, quer em volume de investimento, quer na sua natureza, centradas, que estão essencialmente no favorecimento dos grupos económicos, descurando uma vez mais as micro e pequenas empresas. As opções do PNPOT são opções que levam ao adiamento da solução dos mais importantes problemas sociais e económicos, mas também do investimento no desenvolvimento do país. As nossas propostas concretas nesta matéria são, entre outras, que os orçamentos de Estado contemplem medidas concretas e precisas de defesa e incentivo ao setor empresarial do interior do país, que o próximo quadro estratégico europeu 2030 contemple uma verdadeira estratégia de desenvolvimento regional e disponibilize recursos humanos, técnicos e financeiros suficientes para a sua concretização, que na aplicação do Programa de Desenvolvimento Regional tenham participação direta todos os agentes do desenvolvimento regional, designadamente os representantes das micro, pequenas e médias empresas, que sejam aprovados os benefícios fiscais e linhas de crédito com condições mais favoráveis para microempresas e médias empresas em regime de interioridade. É pela implementação de medidas como estas que a CPPMS vem batendo, consciente que ao defendê-las está a defender as micro, pequenas e médias empresas que representa, mas também todas as outras, por uma razão ou outra, ainda não se juntaram a nós, mas com as mais gostaríamos de contar. Porque quanto mais formos, maior será o peso com que nos apresentamos nesta luta, que é de todos, por um crescimento equilibrado de todos, os setores e regiões, eliminando as diferenças entre o litoral e o interior. Muito obrigado.
Muito obrigada. Juntou-se a nós mais uma entidade convidada, a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, a doutora Rosário Oliveira, que eu não estou a ver. Ok, obrigada. Então, passo agora então a palavra à Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, ao seu vice-presidente, engenheira Carla Graça.
Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, nós temos que nos congratular, obviamente, com esta iniciativa de um novo Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, mas manifestámos algumas preocupações a quanto à consulta pública e mantemos essas preocupações. Tivemos a oportunidade de ler quer a proposta do projeto de lei, quer o relatório de ponderação da participação pública e algumas das nossas questões, de facto, continuam por responder. Nomeadamente ao nível daquilo que tem sido a avaliação dos planos anteriores. Portanto, o plano anterior supostamente teve uma avaliação em 2014, mas na realidade nós não conseguimos aferir em que é que o plano anterior efetivamente contribuiu e quais foram os constrangimentos para a sua não concretização. Portanto, essa avaliação não foi feita. Também de que forma o que estava preconizado no anterior PNPOT foi corretamente ou não vertido para os planos regionais. Outra das nossas questões que nós colocámos e que foram acolhidas, embora para um momento posterior, foi uma sugestão de conjuntos de indicadores, porque, em nosso entender, aquilo que vai ser a avaliação do PNPOT carece de concretização de indicadores que possam ser aferidos ao longo da sua execução. Portanto, não estamos a falar apenas no período final de vigência do PNPOT, mas de forma a que haja metas intermédias, indicadores facilmente aferíveis, e, portanto, há aqui informação de base que é necessário uniformizar para depois se poder avaliar a execução do PNPOT. A questão da governança é aquilo que mais nos preocupa. Precisamente porque não temos uma avaliação clara daquilo que foi o exercício anterior, mas também porque nos parece que, ao nível daquilo que são as ideias preconizadas no PNPOT, mesmo com a tal comissão, já não lembro como é que se chama, intersectorial, como é que vai, de facto, haver essa organização e essa articulação multinível? Por outro lado, há também algum receio, nesta ótica de governança, que alguns setores que tenham mais capacidade de lobby, chamemos assim, possam sobrepor os seus interesses face a outros. Há aqui o exemplo que foi dado das pequenas empresas, mas há outros, e eu tenho que falar, inevitavelmente, é inevitável falar da questão do aeroporto de Lisboa e da nova infraestrutura, porque não está contemplada no PNPOT. O PNPOT remete para o Programa Nacional de Investimentos 2030, remete inclusive para o Conselho Superior de Obras Públicas, mas nenhum deles vai abordar a questão do aeroporto ou da nova infraestrutura. O que está previsto no Programa Nacional de Investimentos é a expansão da Portela, nada é referido sobre uma nova infraestrutura. E um aeroporto, como todos nós sabemos, seja qual for a dimensão, tem uma incidência territorial considerável e vai influenciar fortemente aquilo que vai ser o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa e região envolvente. E nada disso consta, quer no PNPOT, quer no PNI 2030, nem sequer o Conselho Superior de Obras Públicas vai abordar o aeroporto. Aquilo que foi explanado, supostamente o aeroporto não faz parte do âmbito do Conselho Superior de Obras Públicas porque estaria em avançado estado de execução, o que é falso, porque nada existe, muito menos o procedimento de avaliação de impacto ambiental se encontra a decorrer, uma vez que o anterior foi iniciado e encerrado, e portanto neste momento não existe nenhum procedimento de avaliação de impacto ambiental aberto. Portanto, há aqui lacunas que, em nosso entender, são graves. Esta questão do aeroporto de Lisboa é um exemplo, parece-me a mim, flagrante, mas que pode perfeitamente ser encontrado em outras regiões. Portanto, para mim, a questão principal refere à questão da governança e à questão de como é que o plano, o PNPOT, pode ser efetivamente usado e aproveitado ao longo de várias legislaturas, que não se compadece com oscilações de partidos, de governos, portanto, tem que ser, de facto, um plano para ser aplicado aos vários níveis do ordenamento do território, ao nível regional e municipal, de forma clara, sem áreas cinzentas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Peço desculpa. Muito obrigada também pelos seus contributos. Passo agora a palavra à Federação Portuguesa de Indústria da Construção e Obras Públicas. Será o Sr. Dr. António Mazzoni. Muito obrigada. Eu peço só à Sra. Engenheira que possa desligar o microfone, se faz favor. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, bom dia e muito obrigado pelo convite. Naturalmente, não, evidentemente, que o PNPOT é um documento estratégico e que tem uma relevância, portanto, um documento estratégico, tem um bom diagnóstico estratégico e que tem uma perspectiva, portanto, do que pode ser o desenvolvimento do futuro do país. E desse ponto de vista, é um documento relevante e que essencialmente será tanto mais relevante quanto for possível monitorizá-lo e, portanto, operacionalizá-lo e garantir, portanto, o seu desempenho. Nós estamos de acordo com o objetivo fundamental do documento, que é a valorização do património. Portanto, essa é a valorização externa do país e, portanto, fator de coesão interna. Isso levanta o documentário fundamental que queríamos trazer para aqui, que é o problema que nós queremos valorizar o património, mas não há indicadores de valorização do património. Quer dizer, como é que nós, no final, sabemos se o documento, portanto, contribuiu ou não contribuiu para o seu objetivo, que era a valorização do território. Evidentemente, portanto, era a mesma coisa de que nós queremos o crescimento económico e não sabemos como é que se mede o crescimento económico, portanto, ou queremos o crescimento de emprego e não termos um elemento de crescimento do emprego. E não é só o problema da avaliação, portanto, se cresce ou decresce, é a forma como cresce, porque naturalmente o PIB pode crescer, mas é completamente diferente, porque cresce, uns setores crescem e outros decrescem. Portanto, no emprego é a mesma coisa. E esse problema, portanto, digamos que esse aspecto é determinante também naquilo que são as políticas subjacentes à valorização do território. Dou-vos exemplos práticos que têm a ver com a nossa atividade. Naturalmente, a valorização do património, portanto, a valorização da habitação é um problema estratégico, é um problema essencial para o crescimento do país, até porque para o crescimento do país é mais do que isso. É um elemento fundamental porque o património das famílias está concentrado na habitação. 3/4 das famílias são proprietárias e, desse ponto de vista, a valorização, portanto, do património habitacional tem um efeito direto na vida das pessoas, na sua capacidade, portanto, e no dia-a-dia. Mas, naturalmente, esse objetivo de valorização do território, de valorização da habitação e de crescimento do preço da habitação pode ser contraditório com o facto das pessoas que não acedem, portanto, que não torna mais difícil aceder à habitação para os que não são proprietários. E, desse ponto de vista, para saber até que ponto as medidas vão no sentido da valorização, contemplando os vários interesses antagónicos em presença, parece-nos que é essencial a existência desses instrumentos de valorização do que é que entendemos pela valorização do património, sob pena de, no final, estarmos todos contentes porque qualquer medida contribui para a valorização. O problema são os efeitos indiretos das medidas de... Portanto, há um efeito direto evidente, mas o problema é que qualquer medida também tem efeitos, portanto, indiretos e tem, portanto, sinergias, portanto, externalidades positivas ou negativas que é importante avaliar. E, portanto, esse é um aspecto importante. Isso é, por outro lado, isso entronca com um aspecto fundamental que tem a ver com o investimento público. Ou seja, portanto, já que o PNPOT é a matriz base de, ou devia ser a matriz base de avaliação dos investimentos públicos, era essencial a possibilidade de sabermos com o investimento público quais são os seus efeitos, quais são as suas externalidades positivas e quais são os seus efeitos negativos. E, desse ponto de vista, ter uma forma de avaliar, portanto, os vários, de medir os efeitos no território dos vários investimentos, porque qualquer investimento tem sempre efeitos positivos e efeitos negativos. Portanto, e o que nós não sabemos é como quantificá-los. E esse é, mais uma vez, um aspecto que nos parece importante e é tanto mais importante quando estamos a discutir, portanto, o plano de investimentos, portanto, 2030, que advém, portanto, e que tem como, portanto, como base justamente o que me põe. Bom, só chamar a atenção para mais dois aspectos. Isto parece muito bonito, mas está bem. Mas como é que se avalia, qual é o valor do... Portanto, isto está muito bem. Vamos admitir que concordaríamos que estava muito bem, que era importante medir o valor do território. O que eu acho é que neste momento estão a ser dados um conjunto de passos, nomeadamente ao nível da OCDE, sobre a valorização dos vários ativos do território. E, portanto, isso é, o INEO já produz, portanto, estatísticas, portanto, europeias sobre o valor da habitação, portanto, do edificado, do edificado habitacional. Nós conhecemos o estoque de capital, portanto, das empresas. O que ainda está por fazer e é essencial é a capacidade de avaliação do valor das infraestruturas públicas e do capital natural. Mas há um conjunto de países na OCDE que começa, portanto, que já divulgaram esses indicadores. Eu acho que, desse ponto de vista, o PNPOT tinha tudo a ganhar se o país caminhasse o mais rapidamente possível para ter esses instrumentos de avaliação que são decisivos, portanto, para o futuro. Tanto mais que, e com isto termino, acho que era essencial, e o PNPOT devia contribuir para isso, para nós termos uma contabilidade dos ativos do território. Nós precisamos de uma contabilidade dos ativos do território, nomeadamente como estratégia de desenvolvimento para o país, por uma razão simples. Nós sabemos qual é o valor da dívida do país. Hoje, um dos problemas fundamentais é o problema da dívida, o endividamento das famílias, o endividamento das empresas e o endividamento do Estado. Agora, para fazermos uma boa avaliação, portanto, desse aspecto, nós não podemos comparar com o stock, com fluxo, nós não podemos comparar com a produção anual. Nós precisamos de ter, portanto, nós só podemos comparar as dívidas a longo prazo com os ativos do território desse país. E, portanto, desse ponto de vista, se nós caminharmos no sentido de ter a capacidade de perceber qual é o valor do nosso território, o valor, portanto, dos ativos das famílias, das empresas e do Estado, estaremos em melhores condições de enfrentar esse problema de resolução da dívida. E não é por acaso portanto, e aqui termino, não é por acaso que a OCDE insiste neste momento como prioridade da importância de existência dessa contabilização dos ativos, porque é a única forma de responder a esse problema estratégico, portanto, do país, portanto, da economia mundial, o problema do endividamento. E é justamente o endividamento que, portanto, impede, em parte, como sabem, portanto, o investimento que nós consideramos ser determinante, não só para a nossa atividade, mas essencialmente para a valorização do país, que é o que se pretende com o PNPOT. Peço desculpa por ter superado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à União Geral de Trabalhadores, o Sr. Manuel Teodósio Martins Henriques.
Os meus respeitosos cumprimentos a todos e um agradecimento também pelo convite que foi feito à UGT. Como nota prévia, dizer que, acima de tudo, do nosso ponto de vista, tem a ver com a defesa de uma maior qualidade de vida e de trabalho de todos os portugueses, independentemente do local onde residam deste nosso território. Relativamente a este documento do PNPOT, obviamente que o entendemos, e a Rui disse na altura, que é um excelente documento diagnóstico da realidade do país. Não há necessidade, digamos, de mais estudos, de mais comissões, para o que é que seja. Há ali um apanhado muito bem conseguido em termos da situação do país. E também estão lá bem delineadas as linhas e as diretrizes que devem nortear-nos em termos de futuro. Agora, sabemos que a implementação disto é feita através da criação de políticas. E na criação de políticas é preciso perceber que quando se investe no interior não é uma despesa, é um investimento. E quando se gasta em Lisboa, que é um gasto e não é investimento. Portanto, há aqui a necessidade de alterar uma certa mentalidade, porque quando é nos grandes centros é um investimento, quando é fora dos grandes centros, parece que é uma despesa. E há que uniformizar e entender que, efetivamente, as coisas não são bem assim. O documento mostra a grande desigualdade que há no país, um pouco entre o litoral e o interior, e, portanto, necessita-se aqui de medidas efetivas e fortes que venham a combater isto. Em linguagem médica, necessita-se de antibióticos e não de documentos analgésicos que de alguma forma nos vão adormecendo no tempo. As realidades são tão grandes, as diferenças são tão grandes que são precisas a implementação de medidas bastante fortes. Em várias áreas, em termos de acessibilidades, não faz sentido ainda termos uma capital de distrito como Porto Alegre, que não é servida de autoestrada, ainda lá não chegou as autoestradas. Não faz sentido que a maior fronteira terrestre portuguesa, que é Vilar Formoso, despeje as pessoas ou para o norte ou para o sul e impede as quais de ir para o centro, porque falta ali fazer 50 ou 60 quilómetros de autoestrada. São questões estratégicas, não são gastos, têm que ser entendido efetivamente como investimento. Mas também a rede da educação e a rede da saúde são fundamentais para a harmonização do território. Porque todos nós vamos procurar investir e viver em zonas em que eu sei que tenho uma boa cobertura na saúde, uma boa cobertura na educação, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E, portanto, há a necessidade aqui de fazer este equilíbrio harmonioso. Quiçá criar o chamado um kit mínimo de infraestruturas da responsabilidade do Estado nestas áreas para cada região. Cada região tem que ter uma resposta de qualidade em termos de educação, quiçá com universidade, em termos de hospitais também com hospitais centrais em cada região, para que efetivamente as coisas sejam harmoniosas. Mas isto que estou a falar são coisas que são visíveis, mas agora chamo a atenção que até em termos da internet, a velocidade da internet no interior do país não tem nada a ver com o litoral. Estamos a falar 50 vezes mais lenta. E obviamente que as empresas muitas vezes querem se implementar lá, mas depois não têm capacidade de resposta em termos de internet. Inclusive há empresas que já estão a comprar a internet à Espanha, precisamente para resolver esta situação. Como não é visível, parece que não existe, mas efetivamente ela existe. A questão da baixa e da alta densidade são dois problemas graves do país. Temos alta densidade em algumas zonas do litoral é um problema. A baixa densidade no interior é outro problema. Temos que ter a noção que quando quisermos resolver um, estamos ao mesmo tempo a resolver os dois. Perceber que resolver a alta densidade nos grandes centros urbanos do litoral, se calhar estamos ao mesmo tempo a resolver também no interior. E se calhar deixava de fazer sentido estarmos a falar em mais uma travessia sobre o Rio Tejo, em mais um aeroporto para Lisboa, porque efetivamente ao criarmos aqui estas condições, cada vez teremos mais gente a ter que se deslocalizar para esta mesma região. Medidas práticas. Assim, daquelas que tem que ser, é uma redução drástica em termos de impostos para as zonas de baixa densidade, se quisermos harmonizar de alguma forma as questões. Não é um abaixamento, não é uma simpatia. Eu sei que as empresas algumas já têm um abaixamento de IRC que foi feito nos últimos tempos, mas são coisas muito suaves, têm que ter impacto efetivamente maior. O imposto sobre o trabalho tem que diminuir porque a única forma é criar empregos nestas zonas para haver harmonização. E só com a criação de emprego e criação de postos de trabalho é que se consegue deslocalizar as pessoas para esta zona. Até porque todos nós percebemos que há mais qualidade de vida nestas zonas. E aumentamos a qualidade de vida em todo o país. Dizer, e para terminar, que, e como deixámos de forma escrita, a UGT entende que este programa deveria subsistir uma grande visibilidade, a vontade de se concretizar uma efetiva política de ordenamento do território, concebendo uma verdadeira coesão territorial, que só terá efeitos práticos se forem implementadas medidas emblemáticas e arrojadas de discriminação positiva, tendo em conta a realidade de cada um dos territórios nacionais. Mas também dizer, porque me esqueci há pouco, de referir que, independentemente da legislação que seja ou não seja criada, das leis ou das políticas orientativas, cabe aos governos fazer decisões extremamente importantes. Estou só o exemplo, podia falar de vários, a questão da Alta Europa. A Alta Europa está localizada onde está, porque foi uma decisão política para resolver um problema concreto que existia na altura na Península de Setúbal e percebemos hoje o impacto que teve. Isto foi uma decisão tomada ao nível do poder central. E, portanto, os grandes investimentos internacionais, eles serão feitos aonde quem tem o poder de gerir o país quer que sejam feitos. E aqui faz a diferença toda, mesmo sem haver legislação nem nada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Doutor Jaime Braga. Não, Madalena. Manuela, peço desculpa. Sra. Doutora. Sim. Manuela Gameiro, da Confederação da Indústria Portuguesa.
É a Confederação Empresarial de Portugal. Começo por agradecer o convite dirigido à CIP para participar nesta audição e de dar os bons dias a todos, pelo menos aqueles a quem não tive a oportunidade de dar. A CIP participou na comissão consultiva do PNPOT, foi um trabalho muito extenso e profundo. Na última fase já foi um trabalho muito mais à pressa, porque era preciso, foi-nos dado um prazo para acabar, terminar, em termos políticos, para terminar o trabalho do PNPOT. Isso teve alguns constrangimentos. É um documento bem estruturado, que aborda as partes principais. De qualquer das maneiras, é um documento muito denso e não é de fácil leitura, nem é de fácil apreensão pelos públicos que nós achamos que deviam também conseguir ler e compreender o PNPOT, e vou dar alguns exemplos disso. Em relação à comissão consultiva, essa é referida na exposição dos motivos e no preâmbulo e na parte final do documento. Quanto a nós, devia também ser referida na introdução do modelo territorial, quando se refere que a concepção deste programa se baseou no processo colaborativo, e aí não é referido o trabalho desta comissão. Desta comissão consultiva. Depois refere-se logo no princípio, refere-se que o PNPOT deve se articular com o PNI, com o PVI, com o POM, portanto, sem indicações do que é o PVI logo e do POM, o PNI, que é o Plano Nacional de Infraestruturas, e há muitas indicações de palavras e de textos que não é de fácil apreensão. Nós, por exemplo, há também a referência a serviço de interesse geral. Depois, no fim do documento, refere o que é de serviço de interesse geral, mas se eu perguntar aqui a cada um de vós o que é o serviço de interesse geral, com certeza que se calhar não dirão o que está dito aqui no documento, que o serviço de interesse geral é saúde, educação, social, justiça, desporto, cultura, administração pública, ciência e inovação. Acho que cada um de nós terá uma ideia diferente de serviço de interesse geral. Se perguntar também o que é serviço de interesse para a economia, também não sei bem o que é. Portanto, são termos que o serviço de interesse geral foi um pouco discutido nas reuniões, o serviço de interesse para a economia não foi referido. Por outro lado, também falam de indicadores ODS a ser preparados pelo INE. Portanto, há muitas formulações, para além de vários termos que mesmo nós, habituados a tratar destes assuntos, para nós é complicado. Em relação a questões já mais importantes em termos técnicos, há a questão da ferrovia, que está muito mal tratada aqui no PNPO. Quando se reforçar e integrar redes de acessibilidade e mobilidade, o sistema ferroviário deverá ampliar as suas infraestruturas, designadamente no transporte de mercadorias na Península Ibérica. Em relação a alargar, na medida 4.7, alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional, refere-se no ponto 5, aumentar a interoperabilidade do sistema ferroviário, aumentar a competitividade, a conectividade, a procura interna e externa, mas não há nenhum indicador de monitorização ligado ao transporte ferroviário. E isso para nós é preocupante. Portanto, nós temos só o território, também como nos é dito, que o PNPOT abrange também apenas o espaço terrestre, embora haja incorporação de uma medida específica para a economia do mar, mas também o mar não era preciso ser tratado, é mais a parte costeira, pouco tratada. Depois há algumas medidas em relação à parte dos parceiros a incluir, há a medida experimentar e prototipar soluções inovadoras, a medida 5.5, não se percebe porque é que não estão incluídas as empresas, quem é que vai prototipar soluções inovadoras. E a medida 5.10, também aprofundar a cooperação transfronteiriça, não estão envolvidas, por exemplo, as associações empresariais. Uma das partes que nós colaborarmos em termos de comissão consultiva é colocar a atividade económica também dentro do território destas preocupações, porque parece que a atividade económica estava quase sempre fora da questão do território. Outra parte tem a ver com, por exemplo, com as zonas alcançar os objetivos de promoção do modelo de economia circular, que é importante. É importante a potenciação das áreas empresariais responsáveis, como é o caso das ZER. Outros parques empresariais circulares, como agora se fala no PNPOT. Mas nós consideramos que o legislador criou este conceito de ZER com requisitos de localização de acessibilidades, de infraestruturas energéticas e ambientais, e, sobretudo, provida de entidade gestora técnica e administrativamente bem preparada. Foi assim concebidos condomínios com todas as condições para o cumprimento das várias regras legais aplicáveis, regras em permanente mutação no sentido de exigências cada vez maiores. Estas ZERs, sujeitas a requisitos exigentes, são obviamente caras e, portanto, só serão atrativas se oferecerem benefícios reais aos que nelas pretendem instalar-se. Por exemplo, licenciamento empresarial ultrasimplificado, garantia prévia de licenças no uso da energia, da água, dos efluentes e também no trânsito de matérias e de resíduos do seu interior. As empresas não estarão dispostas a pagar condomínios caros se sobre esse pagamento tiverem ainda a suportar todo o penoso percurso da obtenção de todas as licenças e do pagamento de todas as taxas. E é isto que tem acontecido. Que nós saibamos, foram licenciadas nos últimos 12 anos apenas 3 ZER. Uma está desativada, outra sem ocupantes e uma terceira com ocupante não industrial. Portanto, dizer aqui que estamos objetivo a criar ZERs, portanto, sem haver outra política que leve a que as empresas se instalem a ZERs, não vale a pena.
Portanto, posso ir concluindo.
Em conclusão, vamos referir só alguns aspectos também específicos do que não está a ser feito e a Gia Braga refere.
Bom, Quantos segundos me são permitidos? Bom, ora bem, cabe-me, portanto, este plano é tão bom como outro qualquer, o problema são os olhos com que o veem e a maneira como se decide sobre esse plano, sobre esses planos. Cabe-me a mim dar um ou dois exemplos, de acordo com o tempo que for permitido, de coisas que parecem certas, mas não cabem neste plano. E o primeiro exemplo que eu dou é o da
utilização... Desculpa, eu apelo só mesmo à sua capacidade de síntese, porque o tempo que foi acordado entre todos, mas não lhe vou tirar a palavra, como é óbvio, mas apelo só à sua capacidade de síntese, está bem? Só para depois não haver desequilíbrio entre as várias.
Não tem problema nenhum.
Ora bem,
a retirada, em termos de consumos de energia, dos recursos naturais das populações próximas. Falo, por exemplo, leva-se o gás natural e, de certo modo, aparentemente bem, atrás dos montes. Está certo, é desenvolvimento. Só que o plano indica que para se implantar o gás natural se erradica o gás de botija, e aí nada a dizer, se erradica parte do consumo de eletricidade, e aí calma, começam os desvios, e se erradica o abominável consumo de lenhas, que é a matéria-prima local. Portanto, como balanço, é o seguinte, levamos o desenvolvimento atrás dos montes, mas deixamos de consumir a biomassa local, deixamos de consumir a eletricidade, que até é produzida bem perto, e se não for consumida bem perto, transita pela rede para sul com as respectivas perdas. Enquanto que o gás natural vai em belos caminhões de cisterna, de Sines, lá para cima, imaginem qual é o combustível que esses caminhões utilizam. Portanto, este é um exemplo, não é de economia circular, é de economia acircular. Não é racional, depois queixem-se que a população não sente o problema da floresta. Estamos a retirá-la dos seus recursos naturais. De resto, este tema pode ser muito mais bem desenvolvido, mas estando aqui a CAP, eu aí por aqui me fico. Há mais exemplos, mas no respeito das coisas, ficam para depois, se for caso disso.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Ordem dos Engenheiros, o Sr. Engenheiro Paulo Vasconcelos Correia.
Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para aqui estar em representação da Ordem dos Engenheiros. Gostava de começar por dizer que consideramos que o programa, a alteração ao Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território está bem estruturado, bem sintetizado e tem uma boa apresentação gráfica e faz um bom enquadramento a nível europeu, coisa que não é muito habitual. No entanto, há muitos aspectos que podem ser melhorados ou que deveriam ser melhorados, sendo que um programa, um plano, não funcionam sozinhos e, portanto, as condições de implementação são igualmente importantes para o seu sucesso. O atual quadro legal das políticas públicas de ordenamento de território e urbanismo deixou de estabelecer como prazo máximo 10 anos para a implementação de programas e planos. No entanto, desde o 25 de abril, nenhum governo quis assumir compromissos para além de 10 anos. Mantém-se essa inibição. O que não é bom, porque as transformações territoriais são muito mais demoradas do que as mudanças da economia e da sociedade. E, portanto, é preciso pensar realmente a longo prazo. O longo prazo em ordenamento de território são 25 a 30 anos, não são os 10 anos que normalmente se utilizam na economia. E, portanto, eu diria que faria todo o sentido que, para além do PNPOT definir e bem uma estratégia para 2030, devia fazer também a tradução de uma visão e de uma estratégia de longo prazo para 2050. Isso, para mim, é uma carência. Há coisas que têm que ser pensadas agora, ainda que sejam só implementadas daqui a 20 ou a 25 anos, mas são fundamentais para o enquadramento das medidas prioritárias. Há um fórum intersetorial, houve uma tentativa de articulação com o programa do PNPOT com o Programa Nacional de Investimentos 2030 e com os programas operacionais. No entanto, o plano de ação carece de melhor operacionalização, tanto quanto a estas medidas e ações prioritárias até 2030, como as tais medidas de longo prazo, designadamente opções territoriais e investimentos que são determinantes para a coesão nacional e para a inserção ibérica, europeia e global, como seja o novo aeroporto de Lisboa, que já aqui foi referido, a terceira travessia do Tejo, nas suas várias componentes modais, ou a rede ferroviária que queremos a muito longo prazo, os tais 30 anos. Também pouco é dito sobre as adaptações às alterações climáticas, designadamente das áreas urbanas litorais e da estabilização da orla costeira. E, portanto, não é proibindo ocupações, mais ocupações da orla costeira, que se corrige os erros que se cometeram no passado com infraestruturas concebidas para as tecnologias da época e que hoje se consideram, de facto, erradas, e muitas obras do litoral, de defesa do litoral, provocam erosões sotamar. Em relação aos pilares de desenvolvimento territorial e da sustentabilidade, falta uma nova prática, portanto não resulta diretamente do programa, nem da alteração do quadro legal, assenta numa nova prática em termos da formulação e execução das políticas que decorrem deste programa e adaptadas às dinâmicas económicas, sociais, que, como digo, são mais rápidas do que as transformações territoriais. Um outro problema que temos que resulta também da cultura, sobretudo dos povos do sul da Europa, do significado da propriedade do solo como bem de raiz. E, portanto, a retenção da propriedade sem uso ou utilização vem sendo considerada culturalmente como perfeitamente aceitável, nomeadamente como forma de aforro, de ligação às origens. Mas a função social do solo, sendo totalmente compatível com a propriedade privada, não determina apenas direitos, mas também obrigações. Como 95% do território não é urbano, é rústico, a detenção passiva da propriedade é inaceitável, tanto em termos ambientais, como em termos de gestão de riscos, como em termos de produção de riqueza. O fracionamento excessivo da propriedade é o outro problema, que não é aqui praticamente abordado, e, portanto, para o ordenamento do território, que toda a gente fala que é muito preciso, naturalmente que, sem uma política de cadastro da propriedade, que permita disponibilizar o cadastro da propriedade, é muito difícil, se não impossível, fazer um ordenamento que seja realmente consequente, seja no espaço urbano, seja sobretudo no espaço rústico. Há um grupo de trabalho que está a fazer aquilo que já se fez para o cartão de cidadão, com o número único de identificação predial, mas depois falta todo o trabalho de levantamento do cadastro geométrico da propriedade atualizado, que é uma grande dor de cabeça, e não é um modelo espanhol que se assentou no parcelário da propriedade que resolve. Portanto, as situações de conflito em tribunal em Espanha são mais que muitas. A promoção da coesão territorial, que está bem sublinhada na proposta de revisão do PNPOT, requer que os equipamentos, serviços públicos, mobilidade, infraestruturas, tanto de proximidade como regionais, estejam ou sejam assegurados a todos os cidadãos. Temos o problema da falta de escala de muitos municípios, que têm muito pouca gente e gente envelhecida, falta de meios técnicos e humanos no próprio município, e, portanto, também vemos com alguma apreensão a regra generalizada de descentralização para os municípios de mais competências e atribuições, uma vez que muitos deles isoladamente não têm capacidade para os desempenhar, e, portanto, equipamentos partilhados, serviços técnicos partilhados, um papel muito mais desenvolvido às CIMs, associações de municípios, poderá ser uma forma de saída, de solução para prevenir estes problemas da falta de escala e de dinâmica demográfica e com isso conseguir reduzir ou contribuir para reduzir entre as assimetrias entre interior e litoral face à falta de capacidade do interior de se gerir sozinho. Uma outra coisa importante que tem a ver com as dinâmicas demográficas e com a falta de reposição da população através da baixa taxa de natalidade. Naturalmente que há alterações que determinam procura de espaços para habitação e atividades económicas em localizações e tipos de emprego diferentes daqueles que decorrem das tendências do passado. Convém lembrar que muitas das crianças que estão a nascer em Portugal agora irão trabalhar em atividades e ter profissões que ainda nem sequer foram criadas. A transformação digital vai eliminar muitos postos de trabalho, mas vai criar muitos outros de naturezas completamente diferentes e possivelmente em localizações e com características diferentes. O PNPOT diz pouco sobre quais as orientações de política social necessárias a procurar assegurar um modelo territorial que seja de facto sustentável e que seja resiliente, isto é, que tenha capacidade de se ir adaptando a estas mudanças que são, de certo modo, disruptivas nas mudanças em curso. Para que o planeamento e o ordenamento do território sejam consequentes e positivos, é preciso também promover uma cultura do território, que é diferente da que herdámos da cultura dominante de uma sociedade rural há cerca de duas gerações. Na cultura popular, o planeamento do território é sobretudo visto como um custo de contexto, uma bizarria ou mesmo um obstáculo à livre fruição do solo e à continuação, diria eu, irresponsável, do progressivo fracionamento da propriedade de cada um. O único lado do planeamento do território que é visto na cultura geral como positivo é o direito a edificar e, portanto, toda a gente quer poder
edificar no
seu território. Para concluir, em termos de governança, É preciso que haja uma visão, como digo, para cada região, sub-região, que permita fazer a tradução do PNPOT nos planos regionais, nos planos municipais e nos programas de ação, que integra estes três níveis, do longo, médio e curto prazo, e que assegure a sustentabilidade económica, financeira e ambiental de qualquer proposta de planeamento. Portanto, que é uma novidade do novo quadro legal, sem o qual aquilo que propomos só acontece por acaso, porque vem sempre o argumento que não há dinheiro ou que não há capacidade de meios técnicos e humanos para implementar aquilo que se concebeu. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Confederação dos Agricultores de Portugal. Será o Sr. Presidente, o Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agradecia que contemplasse 8 minutos, uma vez que o mail falava entre 7 e 10, e mesmo assim é uma versão curta do documento que depois faremos chegar na íntegra aos justos. Muito obrigado também pelo convite, muito bom dia a todos os presentes. De acordo com os dados de 2010, 77% do território continental está afeto ao uso florestal, agrícola e agroflorestais, 92% se acrescentarmos as áreas de matos e pastagens. Constituindo-se o PNPOT o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, definindo objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento e estabelecendo um modelo de organização do território nacional, é evidente a importância deste plano para a atividade agrícola, florestal e agroflorestal. Se em parte os números acima referidos poderão não corresponder a uma efetiva ocupação do território, devido ao progressivo abandono em virtude das difíceis condições de vida das populações, que não conseguem gerar o rendimento necessário à sua manutenção, certo é que a agricultura, a silvicultura e a cinegética permanecem as únicas atividades económicas com capacidade para gerir uma tão larga percentagem do território. Devem, por isso, ser mantidas, sob pena de se agravar a questão do abandono e, consequentemente, a degradação e perda de recursos naturais. As restantes atividades económicas que devem desenvolver-se nestas regiões não intervêm diretamente sobre as áreas abrangidas, ou seja, não gerem o território à mesma escala, pelo que o seu impacto será reduzido, tanto em termos de paisagem como de ordenamento. Se, de facto, os agricultores e os produtores florestais são os responsáveis pela criação de paisagem, são os gestores do território com influência na conservação dos ecossistemas e das espécies, na regularização do regime hídrico, na fixação de carbono ou na produção do oxigênio e na criação de descontinuidades que evitam a propagação dos incêndios florestais, imagem hoje muito injustamente invertida. O capital territorial sem o capital humano associado perde o seu valor. Este documento, apesar da sua evolução muito positiva ao longo do seu desenvolvimento e pela forma como aborda o setor agrícola, não é ainda totalmente coerente na abordagem que faz, já que muitas vezes o capital natural, sendo obviamente um bem em si mesmo, é tratado como se tivesse vida própria, não sendo reconhecido que perderá, na ausência de gestão, o seu valor em termos de biodiversidade, paisagem ou serviços prestados. Os incêndios são o exemplo mais premente desta constatação. Os agricultores são atores e, por isso, parceiros fulcrais em medidas de política, como seja na conservação do solo e na biodiversidade, na adaptação do território às mudanças climáticas e não apenas nas medidas mais diretamente ligadas à agricultura, como a promoção da sua competitividade ou o reforço de políticas para o desenvolvimento rural. Assim, como parceiros relevantes destas medidas de política, devem constar as organizações de agricultores e as organizações de produtores florestais. É em virtude desta forte ligação que, por exemplo, o desafio base territorial 1.1, valorizar o capital natural, para além de estar em forte articulação com o sistema natural, na opinião da CAP está também em forte articulação com o sistema social e com o sistema económico, já que são as pessoas e as atividades económicas que mantêm e fazem a gestão do território, com ênfase para a agro-silvopastorícia. De igual forma, também a medida de política 3.1, reforçar a competitividade da agricultura, tem forte articulação com o sistema social. Uma vez constatada a importância das atividades económicas agroflorestais para a gestão do território, há que fixar e atrair novos agricultores e novos produtores florestais, recorrendo a políticas facilitadoras que não se limitem às de âmbito setorial, mas também de âmbito fiscal, social, de forma a garantir a obtenção do rendimento e qualidade de vida necessários à manutenção destas populações. Não será a paisagem que os atrairá, será sim a economia. Mas há um fator que condiciona seriamente este movimento de fixação. Em atividades como a agricultura e a floresta, por si já muito regulamentadas. É a burocracia, o emaranhado legislativo, a multiplicidade de exigências desarticuladas, algumas vezes contraditórias e paralisantes de qualquer iniciativa. Senhores deputados, há ainda um fator determinante para a continuidade e futuro da agricultura portuguesa. É a água. No sul da Europa, a agricultura, para ser competitiva, depende da rega, ao contrário dos países do norte. O recurso água é imprescindível para manter e fixar novos agricultores no território e evitar o seu abandono. E o PNPOT não pode ignorar esta questão, devendo tratá-la de forma inequívoca e objetiva. A rega é muitas vezes associada a uma agricultura pouco sustentável. Nada de mais errado. Pelo contrário, permite uma intensificação sustentável, tem repercussões positivas para o ambiente e os sistemas de rega são cada vez mais eficientes. Num clima em mudança, referindo o texto do PNPOT, que Portugal irá experimentar situações de seca e de cheias cada vez mais frequentes, somos da opinião que a gestão do recurso água tem de evidenciar mais a necessidade do seu armazenamento, aproveitando os períodos de mais forte precipitação, sem colocar em causa caudais ecológicos, mesmo em períodos estivais. Na opinião da CAP, esta questão não é abordada com a frontalidade devida, ficando a ideia de que novas infraestruturas de armazenamento serão apenas as que estão previstas no Plano Nacional de Regadios. Neste plano, a região centro-interior é discriminada negativamente e também Trás-os-Montes e Alto Douro. Todas têm de ter uma estratégia para mais armazenamento de água, sob pena de culturas que aí são praticadas perderem competitividade e assim se avançar mais um passo no sentido do abandono. Também planear em função das disponibilidades hídricas presentes e generalizar o uso eficiente da água são objetivos que ficam aquém das necessidades para a gestão do recurso. A CAP entende que o país precisa de construir uma estratégia nacional para a água, refletida no PNPOT, investindo na simplificação do investimento em armazenamento, preparando Portugal para enfrentar o déficit hídrico que se agravará com as alterações climáticas, que são hoje uma evidência e uma certeza. Por fim, relativamente à governança territorial, desafio 5 da estratégia. Apesar de concordarmos com muito o que aí é dito, a CAP discorda da forma como se pretende fazer a descentralização das decisões públicas e do reforço das competências das autarquias. O funcionamento de estruturas descentralizadas de decisões públicas pressupõe previamente alterações políticas e administrativas, como nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, onde os parlamentos regionais legitimam as suas decisões. O que aqui se propõe é uma regionalização feita por via administrativa, carecendo de decisões tomadas por esta via, de legitimidade, não considerando a CAP que este processo se traduza em aumentos de eficiência ou eficácia. As políticas têm de obedecer a um fio condutor nacional, e esse sim deve refletir as especificidades regionais, exigindo previamente um trabalho de articulação entre os vários atores, sejam da administração pública ou da sociedade civil, e também dos vários setores, coordenando políticas e instrumentos. Elucidativo do que referimos é a reforma das florestas, aprovadas em Assembleia da República, que prevê um reforço do papel das autarquias na condução da política florestal. Vejamos, para finalizar, duas disposições concretas que esta reforma prevê e com as quais a CAP discorda. Uma, a transposição para os PDM das disposições dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal. As disposições dos PROF não são diretamente vertidas para os PDMs. Enquanto os PDMs lidam com a regulação da ocupação física do território municipal, procurando o equilíbrio entre os diversos usos do solo, os PROF lidam com a organização de territórios florestais e respectivas normas silvícolas a uma escala supramunicipal. Outro exemplo, a atribuição às câmaras municipais do poder efetivo do licenciamento para arborização e rearborização ao estabelecer que o seu parecer é vinculativo. Com esta opção do Governo, a capacidade de aceitar e rejeitar uma ação de arborização passará a ser detida pelas câmaras municipais, passando a Autoridade Nacional, o ICNF, a desempenhar meramente um papel de apoio à tramitação administrativa do processo, deixando de existir um fio condutor nacional. A CAP discorda profundamente deste modelo seguido, segundo o qual o Estado abdica das suas competências, que lhe são conferidas pela Lei de Bases da Política Florestal e pela Estratégia Nacional das Florestas, com um modelo de governança única e coerente em todo o território, que garanta a melhoria geral e eficiência e competitividade do setor. Em contradição, promove a organização do território e economias florestais em função de 278 vontades independentes, materializando a política florestal de acordo com o seu minifúndio administrativo. Para nós é errado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. A doutora Catarina Moraes.
Bom dia. Queria agradecer em nome da CGTP o convite que nos foi endereçado. Nós consideramos que, à parte do diagnóstico do PNPOT, o documento, na parte das medidas, é de difícil leitura, é pouco concreto nas medidas, e nós tivemos a oportunidade de dizer isso na altura no Conselho Consultivo para a revisão do PNPOT. Vamos centrar-nos em alguns pontos, dado que o documento é muito vasto, e depois enviaremos uma posição escrita. No entender da CGTPI, não é possível ter uma política de ordenamento do território se o Estado não dispuser de todos os meios necessários à persecução dessa política, sejam instrumentos de gestão territorial, sejam recursos financeiros ou trabalhadores. As políticas das últimas décadas, agravadas pela obsessão pela redução do déficit público, reduziram os meios em várias áreas, com claro prejuízo para a coesão económica, social e territorial do país. Esta situação vem juntar-se agora o processo de transferência de competências atual, sendo esta, a par da desconcentração administrativa, a abordagem de territorialização das políticas públicas previstas no PNPOT, ignorando-se a regionalização prevista na Constituição da República, que é a condição necessária para avançar com uma verdadeira descentralização administrativa e para a coalizão territorial. Este processo em curso é de tal maneira vasto que visa a desresponsabilização do Estado central nas suas funções sociais e acentua o perigo de subfinanciamento, uma vez que a efetivação ficará dependente dos diferentes orçamentos municipais, por não estar garantida a transferência dos montantes do Orçamento de Estado, como se está a constatar com o avançar do processo atual, e dependerá de diferentes orientações e opções políticas. A situação de baixa natalidade e fecundidade e de uma ainda alta imigração tem impacto nos territórios, sobretudo no interior, mas não deixa de afetar todo o território nacional. As populações só se fixam nos territórios se tiverem um conjunto de condições que lhes assegurem uma boa qualidade de vida, entre as quais emprego com salário digno e existência de serviços públicos de qualidade. Para isso é necessária uma estratégia integrada e nacional que aproveite as potencialidades de cada território, quer ao nível das atividades económicas e do emprego, quer dos serviços públicos, não só para atrair população, mas para reter os residentes atuais, nomeadamente nos chamados territórios de baixa densidade, o que exige um forte investimento público e privado e não medidas avulsas, fiscais ou outras. E não precisamos de opor litoral a interior, porque todos os territórios têm as suas necessidades. O que precisamos é que os recursos públicos não sejam drenados para os juros da dívida pública, para as parcerias público-privadas ou para os apoios ao setor financeiro, que já consumiram milhões ao erário público pagos por todos nós. No documento refere-se a melhoria do acesso a serviços fundamentais, mas em várias áreas há uma diluição do papel dos serviços públicos nos restantes serviços, nomeadamente nos chamados serviços de interesse geral, quando o que se deveria era tomar medidas para os reforçar. Isso acontece na saúde, mas também no apoio à infância ou aos idosos. No que diz respeito ao emprego, e aqui trata-se de uma política nacional, mas que está no PNPOT, assinalamos a inclusão da diminuição da precariedade do emprego ante as medidas previstas. No entanto, a proposta da alteração do Código de Trabalho, que se encontra em discussão aqui na Assembleia da República, além de não resolver os problemas que já existem, agravá-los-á se for aprovada tal como está. Nesta matéria, defendemos que um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo permanente, o que implica a revogação da possibilidade de contratar a termo os jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, a integração dos trabalhadores em situação precária no setor público e privado, quando ocupem postos de trabalho permanentes, e uma efetiva fiscalização do cumprimento da legislação do trabalho, ultrapassando-se a insuficiência do número de inspectores e assegurando uma adequada distribuição regional. Em relação à atividade económica, defendemos a discussão e implementação de um plano estratégico de desenvolvimento, revitalização e modernização do setor produtivo, numa lógica transversal ao país, portanto com planeamento, com polos regionais que aproveitem as potencialidades e recursos locais. Um plano que deve priorizar a agricultura, as pescas, a indústria, os serviços, não esquecendo os setores de ponta e com potencial de crescimento, mas também apostando na diversificação das atividades produtivas. No PNPOT há um excessivo enfoque na internacionalização e na atração do investimento direto estrangeiro, como se passa noutros instrumentos e noutras medidas de política, nomeadamente para a indústria, ao mesmo tempo que se visa reforçar o investimento de capitais portugueses no exterior. No entanto, é preciso dizer que a maioria das empresas portuguesas continua a produzir para o mercado nacional. E, portanto, sem prejuízo das empresas exportadoras, defendemos que os apoios devem abranger prioritariamente as empresas que produzem bens e serviços que substituem importações e contribuem para diminuir o déficit externo, ou as que podem vir orientadas para esse fim, e devem ter em conta os territórios menos desenvolvidos, incluindo as regiões autónomas, priorizando o apoio ao investimento em empresas de produção local ou regional e evitando os elevados custos de transporte e os impactos ambientais. Quanto à mobilidade de infraestruturas, é necessário e urgente investir nos transportes públicos e mantê-los ao fazê-los retornar à exploração pública. Defendemos a elaboração e implementação de um Plano Nacional de Transportes que tenha em conta o acesso das populações ao transporte público em todas as regiões do país e que articule numa lógica de complementaridade de todos os modos de transporte. Registamos o objetivo de melhorar a oferta e qualidade dos transportes públicos, respondendo a novas necessidades, mas temos muitas dúvidas quanto à descentralização de competências de transportes públicos de passageiros, uma vez que poderá levar ainda a uma maior fragmentação do serviço que é atualmente existente. Prevê-se o investimento no transporte ferroviário, mas as medidas são insuficientes. Inclui-se o alargamento da eletrificação da rede ferroviária nacional e o aumento da capacidade e desempenho do setor ferroviário nos eixos com maior potencial de procura. Mas nada se prevê relativamente à reabilitação ou investimento em novas linhas, quer para transportes de passageiros, quer de mercadorias. Sabendo nós que muitas linhas foram desativadas ao longo das últimas 3 décadas, diminuindo o número de passageiros por quilómetro, ao contrário do que acontece em França e na Alemanha. E que há capitais de distrito que não são servidas pelos caminhos de ferro. Por último, prevê-se a conclusão da rede rodoviária, por último, em relação à nossa intervenção, prevê-se a conclusão da rede rodoviária estruturante e fechos de malha, privilegiando os investimentos com maior contributo para a correção da assimetria de acessibilidade. Esperamos que inclua o interior do país, quer a rede de transportes públicos das zonas suburbanas e que aumente a frequência de carreiras de acordo com as necessidades das populações e a redução dos custos de transporte, nomeadamente dos espaços sociais. Defendemos ainda a abolição das portagens nos territórios menos desenvolvidos, nomeadamente nas antigas SCUT, devido aos elevados custos que acarretam para as atividades económicas e circulação das populações. Obrigada.
Obrigada pelo contributo. Passo a palavra ao MUSPA, senhora Cecília Salles.
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Estou aqui em representação do Movimento Utentes dos Serviços Públicos. Na nossa opinião, achamos que o país está confrontado com um enorme desequilíbrio no seu desenvolvimento e o que provoca as chamadas assimetrias e todos os problemas consequentes destas assimetrias, provocando nas populações algumas desigualdades sociais, económicas e culturais. Estes problemas, na nossa opinião, não são de hoje, mas foram, entretanto, agravados nestes últimos anos portanto, estas opções não promoveram a ocupação sustentável do território, a melhoria das condições de vida das populações, em que os serviços públicos são parte importante dessa condição de vida, e, portanto, falta de investimento, a produção, a agricultura familiar, pescas e indústrias, apoio às micro, pequenas e médias empresas, portanto, o fomento do emprego, a defesa e o aproveitamento dos recursos naturais. Portanto, estas políticas no que diz respeito aos serviços públicos têm-se caracterizado nestes últimos tempos e é visível todos os dias, por exemplo, o fecho de estações de correio desde 2009, que o encerramento, portanto, a degradação do serviço postal se tem vindo a verificar com mais de 356 estações fechadas e com 35 concelhos que não têm qualquer estação. Isto provoca que as pessoas, as populações que se servem deste serviço têm que se deslocar e isto depois liga-se com as acessibilidades, com a falta de transportes, para ou receberem a pensão ou utilizarem os serviços postais que pretendam. Na saúde, as dezenas de valências hospitalares que foram e os centros de saúde encerrados e que depois não são substituídos. Nos transportes públicos, a degradação da oferta, os enormes tempos de espera, a degradação do material circulante, vejas o caso do metro e da Carris aqui em Lisboa, do metro é permanente, portanto isto resulta da falta de investimento nesta área dos transportes públicos, a falta de trabalhadores na operação, portanto os concursos internacionais que são altamente demorados nesta questão do material circulante, são concursos internacionais e que depois agravam a situação dos utentes no seu dia-a-dia e, portanto, os transportes são uma questão essencial na vida das pessoas que dão acesso à sua vida diária, à escola, ao emprego, às atividades culturais, ao lazer, etc. E, portanto, são essenciais na vida das populações e, neste momento, não se vê qualquer melhoria nesta situação e que provoca, vamos ter agora o passo social intermodal com um abaixamento de preços notável, que saudamos, mas a frota e o material que existe, vamos ver se vai corresponder agora ao aumento dos utentes a acederem ao passo mais barato, que era um grande encargo para as famílias. Portanto, além do encerramento dos tribunais e de outros serviços descentralizados da administração pública pelo país todo e também as 1.100 freguesias que foram extintas. Portanto, perante esta avaliação, estes problemas que são concretos e reais no país, o que gostaríamos de ver neste plano, portanto, há medidas abrangentes, sim, mas que consequências é que vai ter na inversão desta situação atual que existe concretamente e que é visível todos os dias e com que o país se confronta. Portanto, daí concluímos que este plano e as medidas propostas, não, na nossa opinião, não respondem às necessidades do país. Portanto, não respondem porque não identificam as causas estruturais destas situações que dão estas diferenças regionais, em particular no processo de integração, nas consequências do processo de integração europeia nestas políticas do território e das suas consequências no abandono dos setores produtivos e, portanto, nos tais desequilíbrios sociais que existem, demográficos, económicos e territoriais. Depois, para nós, Movimento de Utentes, além de outras questões associadas, que são a precariedade no emprego, os baixos salários, isto são as causas estruturais que movem ou que dão origem a toda esta situação, a todo este agravamento de situações na vida das pessoas, o desemprego jovem, a dificuldade no acesso à habitação e também a ausência de respostas públicas para a infância, creches e infantários. Nós sabemos que é uma grande necessidade na área da infância, além também para de equipamentos sociais para os idosos. Portanto, para nós, Movimento de Utentes, o caminho seria outro, além destas medidas que já apontámos, portanto, a regionalização seria, a concretização da regionalização seria um elemento importante para o aprofundamento desta efetiva descentralização que deveria existir, este desenvolvimento regional. E no quadro dos serviços públicos, conduzindo a um país mais equilibrado e desenvolvido, o que nós entendemos que o país precisaria era de, em relação, por exemplo, à ferrovia, de um plano alargado. A ferrovia não chega ao país todo e era um meio de transporte a que as populações se habituaram muito.
Peço que possa ir concluindo, se faz favor.
O transporte fluvial, a mesma coisa. Os barcos da Transtejo, portanto eu falo aqui de Lisboa, constantemente avariados, as pessoas que vêm da margem sul para a cidade com os problemas todos de atraso e de horas Portanto, no Serviço Nacional de Saúde, a falta de médicos, enfermeiros e outros técnicos profissionais, a articulação dos cuidados primários até aos cuidados paliativos, isso é muito difícil de se conseguir até agora, mesmo com os cuidados integrados de saúde, mas seria importante esta articulação completa, o serviço postal. Portanto, resumindo, o MUSP portanto, tem como objetivos, ou deverá ter, neste plano, deveria ter como objetivos, assegurar um nível de investimento público capaz de responder às necessidades do desenvolvimento socioeconómico do país, concretizar a regionalização, repor as freguesias extintas, valorizar o poder local, combater os desequilíbrios do território, como há pouco expliquei, por via da promoção da atividade económica e do emprego. Aproveitar e valorizar os recursos naturais e a capacidade produtiva e extrativa existente nos diversos territórios e combater as desigualdades sociais respeitando os direitos dos trabalhadores e promover a melhoria dos seus salários e rendimentos e reforçar as respostas dos serviços públicos diversificados na saúde e na educação, nos transportes e nos serviços públicos de proximidade. Promover o desenvolvimento de infraestruturas geradoras de bens e serviços estratégicos em todo o território e promover as acessibilidades e a mobilidade, tendo em conta a importância da ferrovia e a rede de transportes públicos. Disse.
Muito obrigada. Passo a palavra à senhora arquiteta Irina Gomes, do GIOTA.
Bom dia, eu estou aqui em representação do GIOTA, o Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente. A minha intervenção vai ser muito, muito sucinta e aproveito para pedir desde já desculpa porque possivelmente não conseguirei ficar até ao final da reunião. Enquanto voluntária do GIOTA, eu fui também representante da CEPADA, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, na Comissão Consultiva da Alteração do PNPOT, só uma breve nota para enquadrar aqui a minha intervenção, que se vai realmente cingir à questão do PNPOT e no resultado que se chegou e que é agora transposto para a proposta de lei. Desde já, subscrevemos as primeiras palavras que foram aqui ditas sobre os pontos fortes desta proposta do PNPOT, que é bom na caracterização da situação atual, até porque não havia nenhum relatório de estado do ordenamento do território desde 1999, há 20 anos, quer dizer, o anterior PNPOT já fez um ponto da situação, este volta a fazer, os relatórios de estado do ordenamento do território continuam a ficar para trás. E na perspectiva que almeja, realmente esta questão do futuro preocupa-nos muito, parece-nos que falamos muito e fazemos pouco. Esta é a nossa principal crítica, mais uma vez, ao PNPOT, que nós propomos que avance rapidamente e que se comece realmente a operacionalizar aquilo que lá está transmitido. A minha intervenção vai dividir-se em 5 pontos, a primeira já foi o comentário, o segundo é realmente este grande problema, de que há uma grande distância da prática, de quem está no terreno, da realidade territorial social que se propõe a influenciar o próprio PNPOT. Há muita teoria, pouca prática. Se a teoria não conseguir influenciar a prática, não se pode dizer que seja boa, ainda que as intenções expressas o possam ser. Duas das principais conclusões do relatório da Direção-Geral do Território em 2014 é que não havia correspondência entre os problemas identificados do território e as principais linhas de intervenção. Ora, o novo PNPOT continua a ser acometido o mesmo problema. Não há correspondência entre os problemas e as linhas de intervenção propostas. Era também fundamental, em 2014, identificar os principais responsáveis e os meios materiais para implementar as ações do programa de ação. Mais uma vez, isso não acontece. É deixado em aberto, de certa forma, que meios é que e quem e em que prazo é que vão ser mobilizados para alcançar as ações. O problema habitual este é o meu terceiro ponto, o problema habitual da comunicação, temos um documento composto por 3 partes, praticamente com 500 páginas, não há uma apresentação, não há um resumo, não há nada. Ora, se queremos que isto seja um documento orientador, estamos longe de o conseguir fazer com uma forma destas. Metodologias de participação desatualizadas, por exemplo, não houve Skype nas reuniões da Comissão Consultiva, foi tudo feito em Lisboa, ao nível da Comissão Consultiva, depois houve sessões descentralizadas, que foram importantes, mas foram essencialmente de comunicação. Consulta não significa participação, E realmente a questão dos indicadores que já foi aqui falada, a estrutura de acompanhamento do PNPOT sobre quem faz o quê, e introduzimos aqui um outro problema também que é habitual, que é esta relação da teoria com a prática. A lei de bases do ordenamento do território prevê a transposição dos planos especiais do ordenamento do território para os PDMs. Nós compreendemos que seja importante simplificar, é preciso desburocratizar, mas sem desregulamentar. Preocupa-nos imenso esta questão dos planos especiais do ordenamento do território passarem para os PDMs sem estarem salvaguardados os valores que lá estão transmitidos a nível geral. Por último, o quarto ponto, aliás, os parceiros anteriores, nós desde 2016 que acompanhamos este processo, desde o início que subscrevemos a importância da educação para o território, parece-nos que não foi feito um esforço suficientemente significativo para isso estar explanado neste documento agora proposto. Defendemos que o processo deve passar para fora da esfera técnica, constituindo um verdadeiro processo de comunicação e de participação. Pensamos até que no anterior PNPOT isso foi mais conseguido porque o site foi atualizando todas as versões ou foi dando conta das atualizações da criação do PNPOT e este não. Só depois houve um processo de consulta pública, muito rápido e limitado no tempo. E depois a ausência de organizações representativas das áreas da habitação e mobilidade na própria comissão consultiva, que... Pronto, a comissão consultiva estava prevista na resolução do Conselho de Ministros, mas tinha por base uma anterior produção do PNPOT. Ora, passado praticamente 10 anos ou mais de uma alteração do PNPOT, estas coisas deviam ser revistas. Por último, realmente o foco na educação para o território, é preciso operacionalizar aquilo que são as boas intenções deste PNPOT e o principal objetivo nesta fase deveria ser aumentar a articulação, a eficiência e a comunicação do sistema do ordenamento do território. Como é que a Direção-Geral do Território e todos os organismos relacionados realmente vão implementar isto? Isto é o que nos preocupa. Qual é que é a fase seguinte? Vamos avançar, por favor. Obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Conselheira Teresa Anderson, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.
Sr. Presidente, bom dia, muito obrigada a sua também, aos seus deputados e a todos aqueles aqui presentes e naturalmente agradecer em nome do CNATES o convite para estarmos aqui hoje. Eu vou aqui retomar alguns aspectos do parecer que o CNATES emitiu na altura e perspectivando já com esta proposta de lei que temos aqui perante nós. O CNATES, através de um grupo de trabalho, elaborou um parecer sobre esta proposta, aprovada pelo seu plenário, e que reporta uma reflexão feita sobre os três documentos estruturantes do PNPOT. No parecer, o CNADES louvou o exercício, quer sob o ponto de vista da recolha de informação, cartografia, quer do recurso à colaboração de diversos organismos da administração pública, registando, no entanto, a falta de uma avaliação do PNPOT anterior dos resultados alcançados face às mudanças, entretanto, ocorridas, designadamente nas questões referentes à territorialização das diversas políticas e intervenções públicas. Parece que vale a pena referir isto aqui para, enfim, que o PNPOT agora revisto, enfim, quando vier a ser revisto, tenha de facto instrumentos que lhe permitam fazer esta avaliação e, portanto, uma monitorização devidamente adequada. O diagnóstico elaborado no âmbito desta alteração do PNPOT foi considerado um trabalho analítico muito exaustivo, já que foi referido, abrangendo as diversas características biofísicas e as problemáticas socioeconómicas e infraestruturais que o concorrem para ocupar e organizar o território. No entanto, queríamos registar aqui que consideramos que, sendo correto e desejável reconhecer o solo, a água, a biodiversidade, portanto, o tal capital natural como os ativos estratégicos adotados no diagnóstico, sobretudo num quadro de adaptação às alterações climáticas e de sustentabilidade ambiental e atendendo ao objetivo da coesão territorial em que os fatores de mudança apontam para um território mais vulnerável. O parecer subscreve e enfatiza a pretensão de uma mudança cultural e de substância no que se refere ao solo, reconhecendo-o como um recurso produtivo estratégico e não como um mero suporte físico, o que agora nesta proposta de lei parece ter regredido. Refere-se ainda à energia, ser um domínio que, não obstante a sua transversalidade, poder ter merecido um tratamento autónomo no diagnóstico, pelas implicações que terá no futuro em termos de modelo produtivo, de distribuição espacial de atividades, padrão social de consumo e estruturação de redes. Destaco também a referência transversal aos espaços onde predominam as atividades agrícolas, florestais e silvopastoris e à sua significativa expressão territorial, pese o fenómeno do abandono da gestão do espaço rural não estar abordado. Concorda-se com a metodologia destinada a identificar as mudanças críticas e tendências territoriais podem ser detectadas a longo prazo, 2050, para definir os desafios, o modelo territorial e o programa de ação. O parecer considera os 5 desafios territoriais representativos e bem estruturados, abrangentes dos problemas nacionais que afetam o desenvolvimento e que têm impacto territorial. Ainda que no que respeita ao modelo territorial, merece referência e louvor a identificação das vulnerabilidades críticas que condicionam o modelo territorial. Trata-se de uma matéria cada vez mais decisiva no quadro das adaptações e das mitigações às alterações climáticas, de agravamento de situações de risco e de multiplicação de episódios extremos que afetam as comunidades. O PNPOT e a proposta de lei assumem a territorialização das vulnerabilidades críticas que condicionam o território e a territorialização dos territórios sob pressão, assim como os 10 compromissos para o território que constam na agenda. E isto agora está, enfim, o mapa, a cores, a proposta de lei, portanto, está lá bem explícito, finalmente territorializado, e, portanto, consideramos que isto é um instrumento de grande valia para o que se segue. Por outro lado, acentuamos o reconhecimento da diversificação de territórios nacionais e a respectiva implicação na territorialização de políticas de base territorial, parecendo um pleonasmo, mas não. Atendendo à diferenciação dos problemas e potencialidades instaladas e à necessidade de pugnar por políticas de gestão do território. Vamos insistir neste aspecto. Sobre a agenda para o território e o programa de ação, e referindo e concordando, conforme já referi, com os 5 domínios de intervenção que enquadram as 49, agora 50 medidas políticas estabelecidas, que estão referenciadas aos 15 desafios territoriais da estratégia. Reconhecemos que não é fácil definir medidas. Medidas que deveriam obrigar as várias políticas públicas, condicionar as atuações de diversos agentes que intervêm no território e introduzir prioridades nos investimentos públicos em áreas tão diversificadas como as que estão abordadas na proposta do PNPOT. Portanto, o exercício resultaram 113 medidas de política, que, enfim, entre os vários ministérios foram, portanto, agregadas, para se chegar, enfim, a 50. E as medidas estão bem descritas, os objetivos operacionais estão explícitos, identificam os responsáveis pela educação, a monitorização, os efeitos esperados e os indicadores de monitorização. O CNADES não teve oportunidade de fazer uma apreciação detalhada sobre estes indicadores que gostaria, enfim, de ter levado mais longe, mas não reuniu condições para isso. Entendemos, no entanto, que estamos perante um excesso de variáveis. E, portanto, a transferência, sob o ponto de vista operativo das orientações do PNPOT, deixa, de facto, preocupações. Finalmente, uma breve nota sobre o modelo de governação. Reconhece-se que um dos pontos mais difíceis de assumir é a melhor articulação territorial das políticas setoriais e destas com as dinâmicas locais. É um domínio que gera sempre enormes dificuldades resultantes da setorialização da administração pública e da segmentação administrativa da gestão autárquica também. Portanto, consideramos que tudo o que está aqui em causa é determinante para o aumento de uma cultura territorial e para a melhoria da cooperação institucional. Mas será realmente importante colocar com grande ênfase, uma grande determinação no processo de monitorização e avaliação. Se for um exercício sério, permitam uma palavra, levará à desejada mudança da tal cultura territorial que tantas vezes vem sublinhada, pedida, referida, repetida ao longo do documento que foi colocado à discussão pública. Por último, acrescentaria agora já numa fase diferente, esse parecer há 8 meses atrás, a não articulação de facto com o PNI 2030, um instrumento de definição das prioridades de investimentos infraestruturais estratégicos de médio e longo prazo nos setores da mobilidade e transporte, ambiente e energia, ou seja, uma deficiente percepção de facto das estratégias setoriais que têm uma fortíssima implicação territorial, seja a política agrícola, seja a política de transporte, são efetivamente instrumentos de ordenamento do território e não estão integrados nesses documentos, ou mesmo, se quisermos, no Plano Nacional Integrado de Energia e Clima 2021-2030. Portanto, esta articulação que se diz, que se expressa, ela de facto não está operacionalizada e vamos confundir, enfim, a população, a comunidade, com tantos documentos, com tanta pulverização e, por vezes, até com linguagens discrepantes. Portanto, objetivos ambiciosos.
Peço que possa concluir, está bem?
Recursos escassos e, portanto, a estratégia tem de ser fina e seletiva. Muito obrigada, senhora.
Obrigada. Passo agora a palavra à Ordem dos Arquitetos. Senhor Arquiteto Rui Florentino.
Sim, bom dia. Bom dia a todos. Agradecemos também o convite e a oportunidade de estar presentes nesta sessão. Obviamente o PNPOT, esta alteração que está agora em cima da mesa, ou será conhecida como o segundo PNPOT, não é? O primeiro foi elaborado e aprovado em 2007 e consideramos que na altura teve um significado importante, uma vez que, no fundo, era o chapéu de todo o sistema de ordenamento e todos os planos de âmbito regional e municipal. Decorridos 10 anos, entendeu-se bem, queremos nós, portanto, fazer um ponto de situação e uma proposta de alteração que estivesse em linha com a atualidade que temos hoje e o futuro que nos espera para os próximos anos. Nesse sentido, consideramos que, de facto, é de boa oportunidade, temos agora esta oportunidade de poder aprovar um segundo PNPOT, que, como se viu pelas intervenções anteriores, ainda que possa ser objeto de comentários pontuais, de uma forma geral, foi um exercício que teve o seu mérito e poderá ser concluído agora com a aprovação política. É hoje inquestionável que o património, a arquitetura e o urbanismo são fatores essenciais para o desenvolvimento do país, que marcam a identidade dos territórios e devem ser valorizados a todas as escalas de planeamento. Ora, isso encontra-se também expresso, desde logo, esta orientação na exposição de motivos que esta proposta de lei apresenta, designadamente o primeiro parágrafo, em que se refere que se elegeu a valorização do território como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico do país, definindo o ordenamento de território e o planeamento rural e urbano como instrumentos que devem estar ao serviço do desenvolvimento e da competitividade, promovendo uma efetiva coesão territorial e garantindo uma coordenação das várias políticas setoriais. Também com este objetivo, a Ordem dos Arquitetos gostaria de recordar que com este... E relacionado com o PNPOT, foi aprovada em 2015 a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Ora, esta aprovação desta política, que está também a começar a ser implementada, entendemos nós que devia ser expressamente também, e que está de alguma forma também articulada com a proposta aqui em debate, devia contudo estar expressamente referida no artigo 2º, número 2, quando se diz que o PNPOT se articula com o Plano Nacional de Investimentos, o Plano de Valorização do Interior e o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, mas também consideramos nós que é importante referir que se encontra em articulação com a PNAP, que é uma política que tem para nós e que faz todo o sentido que possa ser implementada com mais peso. Nesse sentido, um comentário também sobre a implementação que nos preocupa nesta versão, na proposta que está em cima da mesa, tem a ver com a execução do programa de ação. Ele encontra-se nesta proposta de lei no artigo 4º, designadamente com a menção ao Observatório do Urbanismo e do Ordenamento do Território, e pensamos bem quando se diz que a DGT é responsável por constituir o Observatório e por reunir um Sistema Nacional de Informação. É uma ambição de longa data que deve, do nosso ponto de vista, agora sim, concretizar-se, porque sem este observatório será talvez difícil reportar e acompanhar e fazer uma monitorização do PNPOT com mais interesse. Contudo, deixa-nos também alguma apreensão, por exemplo, o artigo 2º, número 2, quando se diz que a concretização das medidas preconizadas no programa de ação é assegurada através de financiamento público, preferencialmente com recurso aos programas operacionais de fundos estruturais e de investimento da União Europeia. Ora, pensamos que isto pode ser mais ambicioso e o país não deve, digamos assim, ficar completamente dependente de fundos estruturais europeus, porque há investimentos que e há políticas de âmbito nacional, regional e municipal que devem ser implementadas com alguma independência. Por último, referir que a Ordem dos Arquitetos está também em conjugação com outras associações, designadamente a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, com programas no terreno de valorização da educação para o território, e é uma coisa que se encontra, de facto, como uma medida de implementação da PNAP, e por isso vemos com muito interesse a sua referência mais explícita no artigo 2º, número 2. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à doutora Rosário Oliveira, da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas.
Muito bom dia a todos e muito obrigada pelo convite para que a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas participasse neste debate hoje, uma vez que tem participado, portanto, desde o início de todo este processo, fazendo parte da Comissão Consultiva, à semelhança de muitas outras entidades que também aqui hoje estão presentes. Eu penso que gostávamos de começar por nos congratular com alguns conceitos que foram inseridos pela primeira vez num Programa Nacional de Ordenamento do Território, nomeadamente conceitos como capital natural, já amplamente aqui referido, como uma nova abordagem à vulnerabilidade e aos riscos naturais e antrópicos a que o território está sujeito, e nomeadamente também em relação àquilo que se propõe, ainda como um esboço muito genérico, mas, portanto, como uma infraestrutura verde designada como sistema natural ou como a conectividade ecológica. Do nosso ponto de vista, estes são conceitos fundamentais que nos permitem olhar para o território também na perspectiva da paisagem. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a paisagem é entendida também neste programa como uma forma de valorizar e de qualificar o território. E, portanto, também por esta razão, nos congratulamos que haja um capítulo no diagnóstico dedicado à paisagem e ao património natural, que surge, por sua vez, associado ao uso do solo. Portanto, são aqui aspectos que, de alguma forma, nos satisfazem no modo como o território é efetivamente abordado. E, por exemplo, a relação entre paisagem, uso do solo e património cultural, que à primeira vista pode parecer distante, mas tem de facto aqui uma correlação em relação a uma série de aspectos que podem permitir efetivamente começar a olhar para o território numa outra abordagem. Gostava também de enfatizar que o facto de ainda ao nível das transformações do uso do solo ter sido feita uma análise das dinâmicas de transformação decorrentes, portanto, entre 97, 2007 e 2015, nos permite perceber onde, quando e porquê é que as dinâmicas que transformam, de facto, o território ao longo destas três décadas ocorrem. E, portanto, isto também nos permite, do ponto de vista do diagnóstico, ter uma base relativamente bem fundamentada e descrita em relação àquilo que são, portanto, as estratégias e a agenda territorial para até 2030. Também gostava de, na sequência do que foi dito pela Ordem dos Arquitetos, portanto, congratular-nos pela forma como a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem foi integrada no PNPOT, portanto, através de uma medida específica, a medida 1.4, em que chama a atenção para a necessidade, de facto, de valorizar o território através da paisagem e do património cultural. É importante também perceber que a paisagem, mais uma vez aqui, não é, como muitas vezes foi considerada ao nível da definição de diferentes instrumentos de gestão territorial, não é meramente uma dimensão cénica do território, portanto, não são as vistas, digamos assim, como muitas vezes aparece, portanto, a paisagem é aquilo que se vê à nossa volta, já não estamos efetivamente nessa fase, estamos sim no momento em que a paisagem se deve assumir como recurso natural, social, económico e cultural. E, portanto, é nesta perspectiva também que entendemos que esta noção integrada de paisagem deve ser uma abordagem fundamental para responder aqui a uma série de outras problemáticas que, do nosso ponto de vista, deveriam ainda ser reforçadas ou que deverão ser reforçadas, portanto, numa fase de implementação do PNPOT. Ao que é que me refiro? Refiro-me à cabeça àquilo que consideramos ser um problema de fundo para o país, que é, como aqui já amplamente foi referido, o problema da coesão territorial. O problema da coesão territorial traduz-se numa diferenciação, digamos assim, daquilo que decorre entre as áreas do país com uma maior dinâmica do ponto de vista da sua atividade económica, social, cultural e outra, relativamente a outras áreas onde essa dinâmica é manifestamente inferior. Apenas para termos uma noção, 76% do país, de acordo com uma série de indicadores, 16 neste caso, que foram considerados, apresenta uma baixa ou muito baixa dinâmica territorial. E, portanto, este parece-nos ser um problema de fundo a que o PNPOT deveria responder um pouco com mais estrutura e, portanto, com mais clareza. Queria aqui também referir nesse sentido de que aspectos como a gestão da água, do solo, da agricultura, da floresta, do turismo, das acessibilidades e da energia devem ser, portanto, aqui considerados na perspectiva de como é que vamos remunerar, para além de toda a dimensão competitiva em termos económicos do território, mas como é que vamos remunerar os aspectos que não são portanto, enquadrados dentro deste quadro económico, nomeadamente como é que vão ser remunerados os serviços dos ecossistemas. Naquilo que, por diversas vezes e do ponto de vista estratégico, é assumido como um pilar, portanto, a questão da economia circular, parece-nos que, para fazer face ao problema da coesão territorial, a economia circular deve ser entendida como uma economia urbano-rural. E, portanto, este aspecto também carece ainda de ser reforçado. Em relação àquilo que é, portanto, a relação do ponto de vista do modelo
peço
de governança...
Posso ir concluindo, se faz
favor. Estou mesmo a concluir. Portanto, a relação do PNPOT com aquilo que são, ou que virão a ser, os programas regionais de ordenamento do território é fundamental. Lembro que temos apenas metade do país... portanto, coberto com programas regionais de ordenamento do território e, portanto, a dimensão regional é aqui fundamental para depois podermos fazer verter estes princípios no âmbito municipal, nomeadamente nos PDMs e na implementação de outros IGTs. Queria deixar ainda apenas uma nota de que as regiões autónomas, portanto, da Madeira e dos Açores, deverão também merecer uma preocupação que, a meu ver, ou a nosso ver, não está tão bem espelhada no PNPOT. O Observatório do Território, portanto, constitui-se aqui como uma peça fundamental do ponto de vista da implementação do PNPOT, ainda que a agenda territorial, portanto, preveja um conjunto de indicadores para as diversas medidas, portanto, só uma coordenação do ponto de vista desta avaliação e monitorização é que se poderá, portanto, vir a traduzir num bom acompanhamento da implementação e no reforço da cultura do território. Muito obrigada.
Muito obrigada pelos contributos. Creio que todos tiveram já a possibilidade de expor os seus pontos de vista e opiniões relativamente à proposta de Lei 148, a primeira revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Passávamos então agora à intervenção dos grupos parlamentares, o qual eu apelo também à capacidade de síntese e o cumprimento dos 5 minutos, e dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradeço a presença de todos os nossos convidados, dos de valioso contributo que nos vem trazer, contributos diversificados, nós, com abordagens também muito diversificadas. Nós temos muito pouco tempo, temos este problema sempre do tempo e, portanto, eu terei que me conter num ou noutro aspecto e gostaria de começar por realçar as preocupações que aqui se foram expressando e vou até dizer os termos tal como foram preferidas: o problema da coesão territorial, desequilíbrio territorial, desprezo pelo interior, assimetrias de acessibilidade, diferenças regionais. Isto ligado também, por um lado, como também procurarei mostrar, ao Programa Nacional de Investimentos, ao PNI, e por outro lado, à necessidade de, e eu digo também aqui a expressão tal como ela foi aqui referida, de não ficarem áreas cinzentas. As áreas cinzentas foram, nomeadamente, a questão do aeroporto, o PNPOT que não considera no modelo territorial algo tão estruturante e estruturador como o aeroporto. E esta parece-me que, nesta altura, se vai identificando como um dos principais problemas deste programa, essa dificuldade de territorializar políticas públicas, de clara identificação do que é estruturante e do que é estruturador no modelo territorial, até para que, enfim, um programa possa ter as consequências práticas que se pretendem que tenham. E aqui parece evidente aquilo que eu, enfim, já referi como uma espécie de o problema da pescadinha de rabo na boca, que é, mesmo quando são estruturantes, o PNPOT não considera determinados projetos, determinados programas, determinadas redes, entendendo que devem ser discutidas no âmbito do Programa Nacional de Investimentos. Ora, não apenas o PNPOT deveria informar com clareza o Programa Nacional de Investimentos, portanto, há aqui um problema de articulação que parece evidente, e ainda por cima temos um Programa Nacional de Investimentos que não está aprovado, nem mesmo consensualizado. Ora, nós estamos a discutir um modelo territorial, portanto, sem decisões sobre muito do que é estruturante e estruturador num modelo territorial. E, portanto, isto parece, a meu ver, nesta altura, aquilo que se pode identificar como um grande problema do programa, tal como o temos. O PNPOT, portanto, não apenas deve ter essa deve ter uma muito próxima articulação com o Programa Nacional de Investimentos e ser ele a base das grandes decisões sobre as grandes infraestruturas e as grandes redes, mas, como já aqui também foi referido, há aqui a questão também temporal, ou seja, esperava-se que o PNPOT conseguir ir mais longe do ponto de vista temporal, porque o tempo do ordenamento do território é, obviamente, diferente do tempo da decisão sobre investimentos prioritários. E, portanto, há coisas que são para decidir investimentos prioritários para os próximos 10 anos, há outras coisas que é essa visão de longo prazo que o programa não deve deixar de apontar, mesmo que não tenhamos a possibilidade de executar muitas, nos 10 anos que temos pela frente, muitas, portanto, essa ambição deve ir mais longe do que a capacidade, inclusivamente, de conseguirmos executar infraestruturas prioritárias. E, portanto, a questão, quando se coloca a questão deste PNPOT dar resposta a esses problemas identificados de desequilíbrios territoriais, de coesão, por exemplo, há uma crítica sobre o PNPOT não dar respostas em concreto ao nível das grandes infraestruturas ou redes para resolver os problemas identificados de regiões com menor dinamismo demográfico. Por exemplo, infraestruturas fundamentais do ponto de vista da conectividade interna. Resposta, e estou a dar resposta textual, tal como ela está no relatório de ponderação da discussão pública, os projetos concretos de infraestruturas serão discutidos no âmbito do PNI. Isto parece um problema que se deve ainda resolver, tanto quanto possível, neste programa, porque esta atitude, esta falta de articulação se reflete, obviamente, negativamente no modelo territorial. E, portanto, o nosso ver, este, e eu vou conter-me, ver se respeito o tempo dos 5 minutos, é, a nosso ver, um dos principais problemas do PNPOT, na perspectiva até das necessárias respostas que devem ser dadas a este problema identificado de assimetrias de desenvolvimento territorial, portanto, há necessária procura de maior coesão social e territorial. Se depois tivermos tempo numa próxima ronda, pela minha parte, gostaria que este assunto o pudéssemos retomar. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço ter cumprido o tempo que estava previsto. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena e fazendo o mesmo apelo.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar todos os nossos convidados em nome do Grupo Parlamentar do PS e agradecer os vossos contributos, que com certeza serão tidos em conta, serão tidos em conta na discussão que faremos sobre este documento. Todos nós sabemos que o PNUPOT deve servir de matriz, enfim, aos demais planos de ordenamento do território e de orientação estratégica também para eles, e como matriz acaba por definir objetivos e estratégias que, enfim, de tão genéricos e abrangentes, acabam por ser mais ou menos consensuais, tirando, obviamente, alguns pontos que aqui foram salientados durante a vossa apresentação, enfim, da avaliação deste documento. Como não temos tempo de os abordar todos, nem os 5 desafios sobre o território, nem os 10 compromissos que estabelece, nem as 5 áreas de atuação, eu colocava aqui em cima da mesa uma questão sobre a qual gostaria de obter o vosso comentário e que tem a ver também com muitas das preocupações que aqui foram observadas, que tem a ver com este desequilíbrio que existe entre o interior e o litoral, entre as duas metrópoles, chamemos assim, de Lisboa e Porto, e o resto do território. Um dos sistemas, um dos 5 desafios enunciados no PNUPOT é o de estabelecer um sistema urbano policêntrico. Pelo que nos é dado a conhecer no documento da Agenda para o Território, são definidos 2 grandes metrópoles, como eu falei, e relativamente aos outros centros que devem fazer parte deste sistema policêntrico, a sua definição é um pouco, enfim, difusa ou pouco concreta. Ora, partindo do princípio que para um centro urbano ser aglutinador de dinâmica económica e social e para gerar fatores de atratividade próprias de uma cidade, para essa cidade ser uma alternativa competitiva às duas metrópoles, para isso acontecer deve haver uma escala mínima. Aliás, pegando também nas palavras do Sr. Engenheiro João Cravinho, mesmo as duas metrópoles têm uma escala relativamente pequena relativamente às outras que existem no resto da Europa. De qualidade, sim. Então, eu, pegando nesse princípio, eu perguntava se o PNUPOT, embora sendo um documento, enfim, genérico e servindo ele de matriz, não deveria ter em conta e eleger e designar mesmo que pontos devem fazer parte desse sistema policêntrico. Porque, na minha perspectiva, se elegermos todas as capitais de distrito, por exemplo, como pontos tratados da mesma forma neste sistema policêntrico, temo que esse sistema não passe daquilo que é agora 2 pontos gigantes e uma série de outros pontos pequenos que nunca terão escala para se afirmar como alternativa urbana aos 2 grandes centros. Aproveitando também aqui, portanto, este seria o primeiro ponto. O outro tem a ver com as dinâmicas demográficas. Nós passamos, quer dizer, é um discurso transversal que nós nos devemos preocupar em manter o nosso número de população para garantir a sobrevivência, de certa maneira, do nosso sistema de segurança social. Mas será que esse crescimento demográfico que nós desejamos para esta manutenção é ele, vai ao encontro ele da, enfim, daquilo que nós desejamos para o nosso território? É outra questão que eu deixo. Salientar também, e para terminar, que no PNUPOT foram introduzidos 2 pilares que me parecem bastante importantes aos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, à parte económica, social e ambiental, que é a questão da conectividade e também o da governança. Relativamente ao da governança, sublinhar que, de facto, é essencial que a questão da participação pública em todos os planos, todas as grandes obras de infraestruturas na discussão, a população seja um ator importante.
Já atingiu o seu tempo.
E que tenha certeza que com essa contribuição esses planos e todas essas estratégias serão mais eficientes e mais próximas da população. Muito obrigado.
Obrigada também pela sua capacidade de síntese. Dou a palavra ao deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar em primeiro lugar os nossos e as nossas convidadas. Muito obrigado por virem aqui partilhar connosco preocupações e ideias sobre este processo de revisão do PNPOT. Eu gostava de fazer... Esta matéria é muito densa, merece muita reflexão, ou muitas reflexões. Gostava de deixar aqui duas ou três ideias que nos preocupam e que colocava à vossa consideração, como é óbvio também. Em primeiro lugar, o PNPOT é um programa, apesar de, como já aqui foi dito, ser o topo da nossa pirâmide de planeamento, mas é apenas um programa, portanto não tem... Não obriga uma vinculação por parte tanto do Estado como dos privados. De qualquer modo, no nosso ponto de vista, deve ser um documento orientador relativamente a toda a reflexão e a toda a forma de organizar o território e de o tornar mais equilibrado, de acordo com aquilo que as populações também necessitam. Há uma primeira preocupação que nós temos, é que apesar de ser um Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, não abrange a grande parte do nosso território, que é de facto o território marítimo. E julgo que é um dos aspectos de maior debilidade deste programa. Já aqui foi dito que talvez o que fosse mais interessante era, pelo menos, prever aquela área de interface entre o mar, o oceano e o continente, que de facto é uma área muito sensível e que precisa de uma abordagem também sensível. De qualquer modo, a questão que se coloca é porquê é que o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território não inclui, não aborda as questões do mar. Apesar de toda a retórica que os vários órgãos de soberania e os vários atores políticos têm manifestado relativamente ao mar, como área de recurso, de enormes recursos, como área de grande sensibilidade ambiental, de expansão do território português e de uma maior afirmação internacional do país. Bem, é uma limitação que, do nosso ponto de vista, é pouco explicada. Já nos foi dito, bem, porque há um instrumento legal que aborda melhor essas coisas. Bem, poderia haver 300 mil instrumentos legais aqui. O objetivo do PNPOT devia ser precisamente a integração de todo o território e não o faz, efetivamente. E até para perceber se, de facto, isto é apenas uma interpretação nossa que não tem fundamento, gostava de perceber qual é a percepção que tem sobre esta questão. A segunda questão, que para nós é muito importante, é o problema precisamente da articulação do território, aquilo a que se chama muito a interconectividade das redes, etc. Se olharem para os mapas do PNPOT, percebem que há dois eixos principais. Um eixo litoral de conectividade, que no essencial liga as duas áreas metropolitanas, e depois dois eixos transversais que ligam essas áreas metropolitanas às redes europeias. Todo o resto do território é território de atravessamento, passa a expressão. Inclusivamente, no que diz respeito ao primeiro PNPOT, do tempo do professor João Ferrão, aquela dorsal interior que estava não muito marcada, mas apesar de tudo estava marcada, desaparece praticamente. Não há dorsal interior, não há conectividade interior. E aqui o problema coloca-se porquê? Porque de facto depois passamos a ter um discurso contraditório. É que depois o discurso do PNPOT é um discurso do policentrismo, mas do policentrismo, a única coisa que nós vemos são dois centros. É um poli duplo, mais nada. Porque, de facto, é incompreensível que se procure uma estratégia policêntrica de desenvolvimento e de afirmação do território nacional, quando aquilo que deveria ser fundamental para a interconectividade desses polos, ou seja, não há possibilidade de desenvolvimento sem essa interconectividade, desaparece completamente. Bom, não quero exagerar, se não é completamente, fica praticamente inexistente. E depois, este discurso ainda é mais contraditório quando se fala em policentrismo, mas a estratégia para o policentrismo é, qual é? Aumentar o número de cidades com capacidade de polarização supranacional. Desculpem, mas como é que isto é possível?
Senhor deputado, já ultrapassou o seu tempo.
Inclusivamente, se olharem para o mapa que está aqui sobre esta coisa do policentrismo, o cenário europeu 2050, definido pelo ESPON, só há duas cidades que entram dentro desta rede de polarização supranacional. Para 2050, adivinham qual é? Lisboa e Porto. E, portanto, todo este discurso é contraditório. Eu acho que, como não tenho mais tempo, e quero agradecer a simpatia da senhora coordenadora, mas todo este discurso é muito contraditório, não faz qualquer sentido. Eu fico deliciado a ouvir os diagnósticos do PNPOT, mas depois, de facto, não vejo consequências estratégicas no desenvolvimento do território. E como não tenho mais tempo, fico por aqui. Muito obrigado, senhor coordenador.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, e faço também o mesmo apelo de cumprimento do tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também cumprimentar os nossos convidados, agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e de facto, esta matéria é, ou pode ter, só avaliar pelo tamanho do documento, estaríamos aqui muito mais tempo a abordar questões, mas também a parte positiva é que cada um dos deputados acaba por abordar temáticas diferentes e acabamos por nos complementar, pelo menos nas questões, não tanto nas orientações. Eu tinha aqui quatro temas essencialmente que gostaria de abordar. Um deles foi abordado aqui transversalmente, que tem a ver com a governança e com a territorialização das políticas, a descentralização e a regionalização. Na nossa perspectiva, aliás, não é na nossa perspectiva, é objetivamente o documento, a proposta de lei refere a necessidade de uma reforma administrativa orientada para a descentralização, reforço das competências das autarquias locais, fortalecimento e legitimação democrática dos níveis de governação regionais e, portanto, no fundo, aponta objetivamente o caminho de uma regionalização e, portanto, eu gostaria de perceber a vossa se entendem que este objetivo deveria, de facto, ficar desde já vertido no PNPOT, porque, de facto, na nossa perspectiva há um conjunto de medidas que são, que não deveriam ser, que apesar da sua implementação possa e deva ser territorializada, a sua orientação deve ser nacional e a decisão desconcentrada ou regionalizada ou mesmo descentralizada dará origem de facto a um conjunto vasto e uma multiplicidade de políticas que depois colide com aquilo que se pretende de coesão com o objetivo de coesão territorial. Depois, o aspecto da demografia. O documento, de facto, na análise, no diagnóstico, constata que existe uma redução da natalidade e uma perda demográfica, mas depois não há uma única medida para fazer face à redução da natalidade. Aliás, o termo natalidade parece-me que só aparece duas ou três vezes referido no documento de 500 e tal páginas, um pouco à semelhança daquilo que já vinha no Programa Nacional de Reformas, não vinha qualquer tipo de medida. Aliás, como proposta de redução demográfica, no modelo territorial fala-se apenas no apoio à primeira infância como forma de articular a vida familiar e profissional, e depois, de facto, gostaria de saber a vossa perspectiva, porque alguns dos senhores aqui falaram, de facto, na perda demográfica, o que é que poderia ou deveria aqui estar, na nossa perspectiva também, ligando isto com a coesão territorial, e que foi falado, já não me recordo por quem, mas na necessidade não apenas de medidas daquelas que aqui estão vertidas, mas sobretudo de medidas de âmbito fiscal, que o CDS concorda em absoluto. Aliás, propusemos muito recentemente a criação do Estatuto Fiscal do Interior, porque entendemos de facto só com um choque fiscal, não apenas no IRS, mas também no IRC e outros tipos de medidas, que se poderá efetivamente incentivar o desenvolvimento das regiões do interior. Não, as pessoas não vão viver para o interior por decreto, e a questão da internet e do acesso à internet é de facto também um ponto essencial, porque hoje em dia as empresas não funcionam sem acesso à internet, e não é uma internet lenta, terá de ser uma internet rápida, não apenas para as novas tecnologias, inteligência artificial, mas também toda a conectividade das empresas hoje em dia é feita com base com o acesso à internet. Depois, por fim, e não menos importante, o tema da água no desenvolvimento do território. De facto, concordamos em absoluto com aquilo que a CAP aqui disse, e reforço até algumas matérias. O documento fala muito genericamente no diagnóstico da necessidade de armazenamento, mas depois desaparece qualquer tipo de referência na implementação nas medidas propostas. É feita colocado muito mais ênfase nas inundações nas cidades do que propriamente na seca, e toda a atividade, portanto, é proposto como forma de desenvolvimento do interior, ou desenvolvimento regional barra rural, uma agricultura competitiva, e agricultura competitiva não existe sem água, mas depois é expresso que as atividades têm de ter maior resiliência face às disponibilidades de água, e isso é sempre também abordada a questão das disponibilidades presentes, ou seja, na nossa perspectiva o documento não aborda uma verdadeira adaptação às alterações climáticas naquilo que é a necessidade
senhora
de armazenamento de água.
Já ultrapassou o seu tempo.
Coordenadora, o Programa Nacional de Regadios, na nossa perspectiva, é manifestamente insuficiente, porque é apenas numa lógica agrícola, e para nós a água tem um papel essencial no desenvolvimento do interior, também na coesão, naquilo que é de coesão social, territorial, e, portanto, deverão ser abordados sempre as disponibilidades de água numa lógica de uso múltiplo, e, portanto, deve ser, é uma matéria de coesão territorial. E, portanto, gostaria também de saber a vossa perspectiva, até talvez na parte de outras entidades, o que é que têm a dizer sobre esta matéria. Obrigada. Ah, e só para terminar, dizer que, se calhar, como há entidades que têm documentos escritos, se pudessem fazer-nos chegar as vossas propostas por escrito, porque é mais fácil percebermos e tomarmos nota depois numa análise mais aprofundada posteriormente. Obrigada.
Muito obrigada. Se me permitirem, eu agora colocaria algumas observações, não na qualidade de coordenadora, mas na qualidade de deputada do Partido Comunista Português, e apelo aqui agora aos mais deputados que me façam a mim o sinal se me estender no tempo. Vou tentar também cumprir. Eu queria, em primeiro lugar, também agradecer a todos os presentes, o conjunto de contributos. Eu creio que foi muito rico o conjunto de elementos que vieram nesta discussão e nesta audição, e que são um elemento também importante no nosso trabalho aqui de apreciação e de discussão de especialidade relativamente ao PNPOT. É verdade que, sendo o PNPOT um documento que traça as orientações de âmbito nacional, eu creio que até vai um pouco para além do nacional, podemos até há aspectos que coloca do ponto de vista do território que vão um bocadinho mais ao fundo, mas queria também partilhar com as opiniões que vieram aqui para cima da mesa, de que não só a articulação com outros instrumentos, como o próprio documento coloca, quer o Plano Nacional de Investimentos, quer o próximo quadro financeiro plurianual, de facto
coloca muitas interrogações, mas também não vemos a concretização depois de um conjunto de áreas que nós consideramos que são importantes e que mesmo num quadro de orientações mais gerais, de facto devia de haver uma maior concretização. E falamos relativamente ao quê? Falamos relativamente aos investimentos públicos, né? Que investimentos, que prioridades tem o país do ponto de vista, obviamente, para alcançar o desenvolvimento, a coesão territorial, no campo da atividade económica, no campo social, ambiental, cultural, ou seja, em todas as suas diversas dimensões. Eu creio que o exemplo da ferrovia que foi aqui colocado é um exemplo muito evidente disso, não é? Todos nós consideramos que a ferrovia é fundamental para o desenvolvimento, seja do ponto de vista da acessibilidade e da mobilidade das populações, seja do ponto de vista das mercadorias, que traz também vantagens do ponto de vista ambiental e também da atividade económica, mas depois concretizar o que é que se pretende relativamente a esta matéria não concretiza, e eu creio que há de facto aqui várias insuficiências, como também não faz referência em concreto de facto ao investimento da infraestrutura portuária, que nós também entendemos que é fundamental para o nosso desenvolvimento, e outras que naturalmente são muito relevantes. Há uma outra área também que nós consideramos que deveria de haver uma maior concretização, que se prende com os setores produtivos, nomeadamente quando nós colocamos a necessidade de ir mais longe na produção nacional, de aproveitamento dos nossos recursos, das potencialidades de cada um dos territórios, associando a isso também a questão da criação de emprego e de emprego com direitos, e podemos também associar isso depois à própria demografia, porque queremos que naturalmente há vários fatores que levam ao despovoamento dos territórios, mas não temos dúvidas que a questão de existência de emprego com qualidade, com direitos e com remunerações naturalmente dignas. Os serviços públicos, o apoio à infância são aspectos que são fundamentais para a fixação de população nos territórios. E também sobre isso queremos que é necessário também um maior desenvolvimento e orientação e estratégia relativamente a estas questões. Há aqui um aspecto muito em particular, ou dois aspectos muito em particular, que também queria aqui colocar, que se prende, por um lado, foi aqui colocado, e é verdade, a base da nossa economia assenta nas micro, pequenas e médias empresas, e de facto é importante um olhar particular sobre a atividade a este nível, e um outro totalmente diferenciado, mas que queria também colocar e que foi aqui referido, que se prende com a atividade agrícola e a necessidade do armazenamento de água. Nós temos colocado esta necessidade em cima da mesa, aliás, é nos momentos em que não estamos em situação de seca extrema que devemos de facto investir para encontrar as soluções mais adequadas que permitam aumentar o armazenamento de água e que permitam não só a garantia da água de consumo humano, mas também para o desenvolvimento da nossa atividade, sob pena de ser também um elemento que não contribui para o desenvolvimento, mas que também nos torna mais dependentes de terceiros e de outros de terceiros. Para terminar, ou dois aspectos para terminar. Um primeiro, a questão dos meios. Nós também identificámos este aspecto, né? Ou seja, no anterior PNPOT, esta foi uma questão que foi identificada na avaliação que foi feita, que foi a alocação de meios pois, para dar concretização às ações propostas. Agora, independentemente da opinião quanto às ações, é preciso, de facto, identificar os meios e a questão que foi aqui colocada também de não ficarmos dependentes dos fundos comunitários, eu vou sintetizar desta forma, creio que é uma questão muito pertinente. Para terminar mesmo, falta, na nossa opinião, e já estou nos 5 minutos, de facto uma visão, dar concretização a um aspecto que a nossa Constituição coloca e que não está no programa, que é a regionalização. De facto, há aqui, quando falamos de descentralização, quando falamos de territorialização, nós consideramos que a regionalização é fundamental para alcançar estes objetivos. E termino por aqui. Peço desculpa. Passamos então agora a uma nova fase da nossa audição, colocadas as questões e as várias apreciações e análises dos partidos políticos. Voltamos então a dar a palavra para se entenderem. Eu vou, se estiverem de acordo, vou fazer pela mesma ordem, creio que é mais fácil, pelo menos para mim é, para identificar as pessoas e as várias entidades. Propomos, na altura tínhamos sugerido 4 minutos. minutos para uma intervenção final, que entender por parte de cada uma das entidades, e começo já pelo engenheiro João Cravinho, da Comissão Independente para a Descentralização.
Muito obrigado. Brevemente, procurarei respeitar o tempo. Em primeiro lugar, quando eu disse na minha primeira intervenção que achava que as 50 intervenções eram de facto muito interessantes e comendáveis, digamos assim, é evidente que quando se examinam uma por uma e seus fundamentos, podemos ter observações, críticas, sugestões de melhoria, ou até num caso ou noutro de fusão, que isso é que me parece mais o caso relevante. Mas não é isso, eu quero ter, tenho que ter, quer dizer, uma atenção especial para os grandes elementos estruturantes do funcionamento do PNPOT. Falei de dois que faltam, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Económico e Social, a médio e longo prazo. Não percebo como é possível haver o PNPOT e não haver essa estratégia. E também não percebo como executar o PNPOT bem sem haver essa estratégia. Segundo, o Modelo Nacional de Desenvolvimento Territorial, que acentua a mais-valia territorial de Portugal no quadro da União Europeia. É preciso conceptualizar e definir medidas para isso. Também acho que isso era um acrescento útil. Falarei agora de vários, três ou quatro aspectos relativos à governança. A primeira questão é que, de um modo geral, podemos dizer que a governança tem duas componentes. Tem uma componente no âmbito político ou administrativo, e isto está contemplado aqui. Poderemos pensar que falta isto ou aquilo, que se deve funcionar deste ou daquele modo, mas está amplamente contemplado. E há uma componente política propriamente dita. Isso não existe aqui. Isso, num caso como é o da Assembleia, é matéria que julgo que merece reflexão. Uma componente política ou administrativa tem de definir atos, responsabilidades, medidas de avaliação concretas a efetuar, primeiro pela própria Assembleia da República, segundo pelas autarquias, terceiro pelo SES, o Conselho Económico e Social, e em quarto e último lugar, o Governo, sendo a avaliação da Assembleia da República naturalmente posterior à do próprio Governo, para que a Assembleia exerça as suas competências. Depois, há uma outra coisa que é a ênfase da governança. Bom, a ênfase fundamental da governança, do meu ponto de vista, é insistir em duas coisas que são peças grandes da nossa vida pública e do funcionamento, digamos assim, das instituições públicas. Um primeiro, que é a ótica, passar da ótica do hardware para a ótica do orgware, da organização, e do software, o modo de gestão, não é? Dos mais diversos domínios e projetos. Há bocado falei de ferroviário, confundi uma palavra quando eu estava a falar de hardware, e era o hardware que eu disse. Retifico. Segunda questão absolutamente fundamental na governança, especial preocupação pelo quadro, pela qualidade orgânica e funcional das instituições, por um lado, e das redes, e da qualidade orgânica e funcional das redes das instituições. Às vezes baralham-se as duas coisas. São duas coisas que funcionam em interdependência estreita, mas que devem ter cuidado e avaliação separadas. Bom, a terceira questão é o instrumento RIOT, Relatório sobre o Estado da Organização do Território. Relatório absolutamente fundamental e que deve ser objeto de especial tratamento no âmbito da governança do PNPOT. Consulta pública, por exemplo, parecer prévio das autarquias e do SES, a apreciação obrigatória na Assembleia da República depois do próprio Governo, depois do próprio Governo apreciar digamos assim, os resultados dos pareceres e consultas prévias. Finalmente, uma coisa que foi aqui muito falada...
Peço desculpa, mas era mesmo...
Termino, quer dizer, discutir na própria Assembleia, na ótica do PNPOT, certos grandes projetos. O novo aeroporto, discutido na ótica do aeroporto, é totalmente diferente daquele novo aeroporto que se está aí a falar. E mostra-se que, de facto, as coisas até são opostas. Não é só ser diferente, é opostas daquilo que o PNPOT quer ou julga fazer. O mesmo para universidades e politécnicos, por exemplo, ou para a demografia, visto que a demografia tem uma enorme variabilidade regional no contexto e nos valores factuais, como, por exemplo, o índice sintético de fertilidade e capacidade ativa de imigração, etc. Bom, em suma, acho que a parte da governança precisa de ser mais trabalhada do lado político, não do lado político-administrativo. E se não se põem lá obrigações ao governo, o governo não as fará, ou fará se quiser, se não se põem obrigações à própria Assembleia. E desculpem-me dizer isso, a Assembleia não faz. E tenho experiências diretas dolorosas sobre isso.
Muito obrigada. CPPM é prescinde. Passamos então... É para zero. Engenheira Carla Graça.
Obrigada. Eu vou ser muito sintética, espero. Só aqui algumas questões que foram colocadas. Bem, para começar, aquilo que eu tinha dito sobre a governança no início era precisamente aquilo que a engenheira João Carvinho acabou de dizer. A questão é mais a questão política, como é que, de facto, o governo e a própria Assembleia, portanto, as entidades que decidem superiormente, se podem subordinar a uma estratégia que se pretende que vá além de várias legislaturas. Relativamente à questão demográfica, foram aqui colocadas algumas questões, quer sobre a questão das dinâmicas demográficas, quer sobre o policentrismo. Nós temos uma visão que não vale a pena sermos líricos, que não, a população não vai convergir para o interior em massa, mesmo com condições para isso. Portanto, dificilmente esse êxodo para o interior ocorrerá. Entendemos sim que, de facto, o policentrismo deve existir, não necessariamente numa linha dorsal interior, como estava no anterior no PNPOT, mas sim aquilo que era, até antes disso, referido, que era tal rede de cidades de média dimensão, que podem, efetivamente, criar ali uma esfera de influência na envolvente imediata. Podem ser as capitais de distrito, ou uma ou outra, não lembro-me, Covilhã, que pode... que já tem alguma influência e que essa influência pode ser eventualmente mais incentivada. Obviamente que a conectividade, eu não referi, há aqui uma série de questões, eu vou enviar notas escritas, e inclusive o parecer que havíamos enviado anteriormente, a questão da conectividade é fundamental. E a conectividade da ferrovia, para ligar as várias áreas do interior, para nós é fundamental. O PNI 2030 não explora suficientemente este investimento na ferrovia. E já agora referia um outro documento que também está, acabou agora a discussão pública e deverá ser aprovado, pensamos nós em breve, que é o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, que sim, que também aponta para uma descarbonização dos transportes e, nomeadamente, também dos transportes de mercadorias. Portanto, passageiros e mercadorias, e portanto nós não podemos ser líricos e também pensar que a mobilidade vai toda passar para a mobilidade elétrica no sentido de mobilidade individual. Temos sim que também apostar de forma clara no longo prazo também na ferrovia e numa alteração substancial dos modos de transporte. Por outro lado, não devemos ter medo de pensar que uma parte do território poderá ficar despovoado. Obviamente, se houver essa influência das cidades de média dimensão, esse despovoamento das chamadas áreas rurais será mais controlado, mas também poderemos aproveitar esse despovoamento para a renaturalização de algumas áreas, e nomeadamente para aproveitar os serviços dos ecossistemas. Portanto, há aqui vulnerabilidades que podem ser potenciais também. Tem potencialidade para ser explorada de forma sustentável no sentido de um melhor desenvolvimento do território. Obrigada.
Muito obrigado. Dr. António Mazzoni.
muito sinteticamente, eu acho que evidentemente que o exercício do PNPOT é gigantesco, não é? Ou seja, como responder aos déficits territoriais do passado e como responder aos novos desafios que serão completamente diferentes. O que às vezes pode ser contraditório, tentar resolver os déficits do passado não é necessariamente, portanto, responder aos desafios do futuro, nomeadamente em questões como o emprego, como a organização das cidades, como, portanto, isso tem um conjunto de implicações. Mas, basicamente, o problema fundamental é que tudo isso se consegue ou não se consegue em função do investimento. Portanto, ou seja, o que é essencial é a capacidade do país realizar os investimentos cruciais para responder aos tais déficits do passado e para responder à organização do futuro. E o que nós constatamos é que no passado, nos últimos 10 anos pelo menos, o país tem sido incapaz de realizar os investimentos que considera como mais relevantes. Portanto, basta ver o que aconteceu no passado. Isso levanta a questão central por onde se ganha ou perde o futuro do PNPOT, que tem a ver com a capacidade do financiamento. Ou seja, o financiamento é o aspecto, portanto, fundamental para responder ao problema, portanto, da nossa valorização e do que queremos do território. E desse ponto de vista é que naquela intervenção inicial que nós fizemos e o ponto a que chamámos a atenção, a ideia da valorização do território, que é contraditório com a nossa função. Portanto, ou seja, nós estamos aqui a defender, portanto, os interesses da construção, ou seja, gente que quer, portanto, exercer a sua atividade contribuindo para a melhoria da conectividade, para a melhoria da habitação, ou seja, desenvolve a sua atividade associada, portanto, à transformação do território. Portanto, no fundo, sendo uma associação de gente que atua sobre o território e que a transforma, o que é essencial é criar as condições para que essa transformação possa operar, e isso implica os meios. Implicar os meios significa pensar como financiar o investimento. Financiar o investimento significa atrair investimento e significa aquela coisa que é valorizar os ativos internamente, porque os ativos têm todos valor e é com base na valorização desses ativos, valorização monetária, com base no reforço da contabilidade do território que nós podemos ou não criar os meios para os investimentos futuros, que são a única forma de concretizar, garantir que o PNPOT daqui a 10 anos, quando for reavaliado, nos traz um território diferente, porque conseguimos concretizar as nossas ambições e os nossos objetivos. Era esse o aspecto fundamental que queria concretizar, ou seja, discutir o PNPOT significa pensar investimento, significa pensar financiamento. Quando pensa financiamento, significa como atrair em função da valorização das nossas funções do mundo e significa como utilizar os nossos recursos para nos tornarmos atrativos para o investimento. Essa é a ideia que gostaríamos de passar.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Manuel Teodósio Martins Henriques, do GT.
Muito obrigado. Só aqui uma nota prévia e humorística, até porque não ligo muito, mas não sei porque é que sou o único elemento a quem foi retirado o grau académico, mas tudo bem. Pois, é um problema para a rede de serviço. É, vale o que vale, eu nem ligo muito a isso, mas
sinto-me aqui de alguma forma um pouco discriminado,
não sei se é por ser sindicalista, mas depois quando foi dada a volta à mesa toda, percebi-me que não, o lapso também não, porque já por três vezes, portanto, só para ficar...
Peço imensa desculpa, de lá puxar de ser não, seguramente, não tenho aqui nenhuma referência, por isso não fiz,
um
mas vou corrigir então,
é só para
Dr. Manuel Henrique.
Não sentir devidamente discriminado. Muito rapidamente, dizer aqui três ou quatro questões, uma que me esqueceu há pouco, tem a ver com a questão das portagens. Que não foi referenciado e que efetivamente é a proposta nossa que foi apresentada, em que tem que haver um custo por quilómetro diferenciado relativamente à região do país. Neste momento, se formos fazer o custo da portagem ao quilómetro de Lisboa para Cascais, é bastante mais baixo do que o custo das autoestradas do interior do país. Não há justificação para isto. Mas ainda há uma outra assimetria que é importante percebermos, porque só quem conhece o país todo é que se apercebe. É que aqui em Lisboa é possível ir de autoestrada aos concelhos limítrofes que fazem fronteira, Oeiras, Odivelas, Loures, sem pagar portagem. Mas isto não é possível em mais nenhum outro sítio. Eu sou de Viseu, se tiver que ir a Mangual tenho que pagar portagem, se quiser ir a Castro Daire tenho que pagar portagem, se quiser ir a Vozela tenho que pagar portagem, e são concelhos vizinhos de igual forma. Portanto, não há aqui uniformização relativamente a essa questão. Outro aspecto extremamente importante, que só quem tem uma visão do outro local é que vê as coisas claramente vistas, como diz o poeta, em termos dos custos que as pessoas do interior têm em termos da formação dos seus filhos. Fala-se na questão das propinas. As propinas é quase aquilo que tem a menor importância, porque um quarto em Lisboa custa na casa dos 500 euros, sem os gastos de energia elétrica, e água e limpeza e todos os outros. Estamos a falar acima de 6 mil euros ano. Isto são valores muito superiores relativamente às propinas, e que efetivamente se houvesse aqui uma maior harmonização. Eu sei que foi feito ultimamente aquela questão do corte de 5% das vagas em Lisboa e Porto, a favor do interior, efetivamente que isto vai ter um efeito maior, mas são coisas muito lentas, há necessidade de medidas mais práticas. E eu penso que há muita coisa a ser feita por aí. Assim como, por exemplo, como é que podemos olhar para o país de uma forma harmoniosa quando há uma discrepância com um distrito, como exemplo, Porto Alegre, que tem 2 deputados. E Lisboa, já tendo 50 e tal, ainda há partidos que vão buscar mais não sei quantos deputados ao resto do país, colocá-los pelo resto do país, sendo aqui de Lisboa. Obviamente que depois não há aqui um equilíbrio, e efetivamente não há aqui um reconhecimento. Penso que em termos de organização política também tem que haver aqui um acerto, não pode ser só o número de cidadãos, mas tem que haver aqui uma fórmula corretiva relativamente a estes vetores. Para terminar, e perguntavam, alguém perguntava aqui a questão da regionalização, a questão do eixo interior, do aeroporto, que era muito aqui falado. Relativamente à regionalização, de uma forma muito simples, é assim, se calhar mais do que a regionalização é preciso bom senso. Eu não sei se a regionalização vai resolver, se não vai resolver, não, penso que não será essa a razão. A questão é do bom senso. Só é bom senso, pode-se harmonizar o país com ou sem regionalização. Não quer dizer que a regionalização venha a complicar, obviamente, que não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o bom senso, a forma como efetivamente se olham para esta situação toda. E preocupa-me quando ouço falar que o facto de se estancar o despovoamento do interior, tipo, já é o sucesso dos sucessos. Não, a gente, se não acredita que vai vencer um jogo, não tem hipótese de o vencer. Portanto, temos que acreditar que é impossível reverter, e depois logo se vamos conseguir ou não. Mas temos que acreditar, porque se efetivamente não acreditarmos, não vamos de forma alguma a conseguir chegar lá. 2 segundos, se me permitem, relativamente à questão do eixo do interior. Peço desculpa. É assim, há um bocado falei nos 70 km que faltam de ligação entre Mangualde e Coimbra, que é ligar ao centro do país. E não foi feita porque não há fundos comunitários. E só pode ser feita, obviamente, com iniciativa privada. E, portanto, não há autorização para ser feita a iniciativa privada. A questão é como é que vamos fazer, então, o eixo do interior quando temos esta realidade, quando sabemos que não vamos ter fundos comunitários. E, portanto, como é que vamos concretizar isto? É assim, mais importante que o que está escrito e o que se diz é a prática. E, efetivamente, a prática leva-nos é que a Via dos Duques podia estar construída e, neste momento, não está construída.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à doutora Manuela Gameiro, da Confederação Industrial de Portugal.
Muito obrigada. Portanto, são muitas questões, vou focar em algumas, depois a Gia Braga tratará de outra. São poucos minutos. Nós concordamos também que o PNPOT devia ir mais longe do ponto de vista temporal. E em relação ao que vem referido, que o PNPOT se articula com o PNI, que é o Plano Nacional de Investimentos, também com o Programa de Valorização do Interior e com o POM, que eu depreendo que seja alguma coisa que tenha a ver com o ordenamento do espaço marítimo, porque não é dito em lado nenhum o que é. Essa parte é importante. Em relação ao desequilíbrio entre o litoral e o interior, nós achamos sempre um bocado denso para um país tão pequeno continuar a chamar interior. E em relação à questão do sistema urbano policêntrico, eu acho que, além das duas grandes metrópoles, os outros pontos podem fazer parte do sistema policêntrico, depende das ERAs, da Estratégia Regional de Especialização Inteligente, da forma como houver investimentos nessas áreas, como conseguirem atrair atividade económica. Portanto, sem atividade económica, eu acho que não há atração de pessoas. Na parte do PDPOT, estava-se a caminhar só para falar de emprego público, quase sempre emprego público, mas os municípios e mesmo as regiões não subsistem só com o emprego público. Há outra parte que é importante, que é a questão de não ser abordada a questão do mar. Eu já referi na minha intervenção que é uma parte importante que falta do território. Há só aquela pequena referência, só uma medida em relação ao mar e, portanto, é muita parte costeira, fala uma parte dos portos. Em relação à questão da natalidade, da demografia, a natalidade é praticamente esquecida, também do Plano Nacional de Reformas não aparece natalidade. A CIP todos os anos tem referido que é uma falta grave não existir do Plano Nacional de Reformas a questão da natalidade e a forma como se pode potencializar a natalidade. Em relação à demografia, o que aqui é falado é a atração de imigrantes e não deixar emigrar. Portanto, é o que é referido. Para não estender mais, para a Sérgio Braga, para a questão, pelo menos, da água.
Bem, cabe-me a mim alguns exemplos e, sobretudo, vou revisitar algumas preocupações que ouvi, pelo menos, duas intervenções, designadamente da água. Quanto à valorização dos recursos, eu vou só pôr aqui uma questão para reflexão. Temos um problema terrível, é a recolha da biomassa florestal. E agora a pergunta que eu faço é a seguinte. A biomassa florestal é recolhida, certamente, pelas pessoas que lá vivem, de preferência. Portanto, a quem é que deve ser conferidas uma boa parte das mais-valias que daí resultam? A quem recolhe a biomassa ou a quem produz a eletricidade? Porque a verdade é que a eletricidade ninguém vê e a empresa que a faz não tem nada a ver com o território, normalmente. Portanto, é uma questão de sensibilizar quem lá está. Portanto, fica só apenas esta pergunta, que é estranha da minha parte, mas em termos de energia é uma questão sempre não resolvida e que era preciso resolver de alguma maneira. Quanto à água, há um problema. Foquemos-nos apenas na bacia do Tejo. Está em crise. A água falta e tem que ser distribuída por aqueles que precisam dela e não por aqueles que a gastam historicamente. Temos que revisitar onde estão os verdadeiros potenciais de poupança ou de reutilização. A verdade é que, e eu posso só chamar a atenção para um caso, em termos de economia vista no seu conjunto, é necessário que água e resíduos sejam objeto de uma análise global. Eu chamo apenas a atenção a um ponto que não tenho tempo para detalhar, que é o caso da Alcanena, onde é possível reutilizar as águas desde que a gestão seja conjunta e não separada, como se está neste momento a pretender. Portanto, não, penso que não tenho mais tempo, já excedi largamente, mas fica, o assunto de resto está, infelizmente, não nesta comissão, na Comissão de Economia, vale a pena repensarem o caso.
Muito obrigada. Passo a palavra ao engenheiro Paulo Vasconcelos, da Ordem dos Engenheiros.
Muito obrigado. Queria só esclarecer aqui dois ou três conceitos que acho que podem ser úteis. O primeiro, coesão territorial, o que é que significa? Igualdade de oportunidades de acesso e de disponibilização de serviços, equipamentos fundamentais, acessibilidades, e eu acrescentaria, que normalmente não é referido, e de transformação digital, seja em termos de infraestruturas, seja em termos de capacitação dos utilizadores. E, de facto, aí o interior está atrás, não é? Também está atrás, queria dizer. Em termos de quando se fala de um sistema urbano policêntrico, também para esclarecer o que é que isto quer dizer, para além de ser policêntrico, tem que ser hierarquizado. O nosso país é muito pequeno e, de facto, só tem duas áreas metropolitanas e aquilo que nós em Portugal chamamos de cidades médias, a nível da Europa são cidades pequenas. As nossas cidades médias têm 50, 100 mil habitantes, andam por aí, têm áreas de captação bastante maiores, se incluirmos a constelação que é centrada nessas cidades médias, mas uma cidade média à escala europeia são 250 mil habitantes, a partir de, é o mínimo para ter um politécnico ou uma universidade, não é? É essa dimensão territorial. E, portanto, para nós conseguirmos ter com estabilidade e com coesão no futuro, e com estabilidade e resiliência em termos da concepção da rede urbana nacional, as nossas cidades médias têm que funcionar complementarmente umas às outras, têm que se especializar cada uma, encontrar uma ou duas especializações, não podem querer todas fazer tudo e ter todas as especializações que têm as duas metrópoles e têm que funcionar em constelação entre elas e em constelação com os aglomerados urbanos mais pequenos que as cercam. E, portanto, quando se fala que não existe um eixo interior, naturalmente não estão lá pessoas para as atividades que não existem. Mas depois temos a pesquinha do rabo na boca, que é como é que criamos as atividades para levar para lá as pessoas. Eu, muito sinceramente, não acredito muito na fiscalidade mais favorável. Acho que pode ajudar, mas por si só não resolve. É preciso resolver o problema da natalidade, designadamente no interior, porque ainda faz mais falta do que no litoral. E isso passa por um conjunto, a criação de um conjunto de oportunidades que cria o emprego, que por sua vez cria riqueza, que dê a formação designadamente através da rede de universidades e politécnicos, que é excelente em termos de cobertura territorial, e aí de facto podemos ter uma dinâmica diferente daquela que temos tido no passado. Em relação a porque é que o PNUPOT não abrange o mar, é uma boa pergunta, porque quando foi feita, elaborada e aprovada nesta Assembleia a Lei de Base das Políticas Públicas de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, se entendeu nessa altura que o mar ficava de fora, porque teria a sua própria lei de bases. E, portanto, e que depois, por sua vez, deu origem ao Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Porquê? Por razões, algumas, penso que de compromissos internacionais e de pretensões internacionais, designadamente em relação ao espaço marítimo, ao espaço económico exclusivo, não é? O espaço económico marítimo, assim é que é. E, portanto, são mundos diferentes. A pergunta a seguir, que é muito mais difícil responder, é: e como é que se articulam os dois espaços no litoral? É em terra, é no mar, é em cima da linha de costa. Portanto, há ali uma área de sobreposição que está prevista nas duas leis de bases, mas em que a articulação não é nada simples, que é precisamente uma área muito sensível. Não é só por causa das alterações climáticas e da erosão costeira ou da concentração de pessoas, mas é um tema sensível e que merece muita atenção. Em relação à governança, só queria também dizer uma coisa. A governança tem várias escalas territoriais e não apenas administrativas, e acho que tem sido muito menosprezada a escala intermunicipal. Também não é por acaso que a Lei de Bases das Políticas Públicas de Solos, Ordenamento, Território e Urbanismo dá uma particular ênfase ao planeamento intermunicipal, que praticamente nunca aconteceu em Portugal. E mesmo quando acontece, normalmente depois no fim do processo, cada município fica com a sua fatia, trata só do seu território, embora tenham estudado o território em conjunto. Isso é mau, é um desperdício de meios, muitas vezes é um problema para os municípios com poucos meios técnicos e não só, e financeiros, por aí fora, e acho que o intermunicipal no futuro, sobretudo no interior, só tem a ganhar, com as constelações, com as complementaridades, com as economias de escala, com um ordenamento em espaços mais coerentes, porque também mais extensos. Finalmente, em relação à regionalização, não, confesso que não sou fã da regionalização, mas acho que pode ser útil. Agora, seria importante que a discussão sobre a regionalização não fosse muito aberta, no sentido de não ser enviesada politicamente, como foi da última vez. E seria interessante recuperar as duas propostas de 76, uma do PCP e outra do PS, que são conceitos completamente diferentes. Ambos fazem todo o sentido. E quais são as grandes diferenças? Geografias diferentes para as regiões, conforme as atribuições e as competências que se queiram dar a essa escala regional. Mas volto a dizer, o nosso país é muito pequeno. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, da CAP.
Muito obrigado, não tenho muito mais a dizer e estou muito em consonância com esta intervenção última, até parecia que estávamos aqui combinados, mas não estamos, mas gostava só de fazer três raciocínios. Em primeiro lugar, eu creio que é necessário sermos mais objetivos no que diz respeito à criação de calendários para se atingirem esses mesmos objetivos. É preciso criar uma hierarquia, o que é que está em primeiro plano, o que é que está em segundo plano, quando é que deve ser atingido, porque se não forem criadas algumas regras de quase que disciplina, o tempo vai tomando conta da mudança e as coisas depois acabam por não passar dos planos. A questão demográfica, na nossa perspectiva, é um problema de nível nacional. É um problema muito delicado. A agricultura e outras atividades em meio rural podem ter alguma palavra a dizer, mas isso está a envolver uma mudança do padrão de vida. Há uma forma de viver diferente se nós quisermos, de facto, inverter a pirâmide tal e qual como ela está neste momento. E isso obriga a que haja um trabalho profundo sobre o que é que isso significa, porque há nada a acontecer, nós corremos riscos a mantermos uma taxa de natalidade inferior a 1.30 já, creio eu, corremos risco em duas gerações de perdermos quase a nossa nacionalidade e isso será um problema que tem que ser encarado muito de frente. Gostava também de fazer uma pequena referência, ou por outra, enaltecer o esforço e o percurso que tem sido feito pela agricultura em termos tecnológicos nos últimos tempos. A sociedade não se apercebe muito da evolução, mas a evolução tem sido gigantesca no setor agro, em termos de tecnologia, a internet, até a própria inteligência artificial, já com uma enorme presença, e os espaços dados nos últimos anos, em termos de sanidade, em termos de poluição difusa, em termos de proatividade em medidas de proteção ambiental, aquilo que se passa hoje na agricultura, principalmente na agricultura mais ativa, está muito distante da agricultura que é considerada padrão quando se analisa o setor agro. E há um desfasamento que é necessário ser corrigido, porque há um contributo muito valioso que a agricultura pode dar se quisermos, de facto, desenvolver o interior. É evidente que isso tem que ser acompanhado de um investimento no enquadramento desse desenvolvimento que tem que ser feito pelo Estado. Os últimos anos mostram o inverso, com desaparecimento de serviços públicos, etc., etc., e por isso este assunto tem que ser reequacionado, porque por via administrativa o desenvolvimento do interior não vai fazer-se nunca. Não posso terminar sem fazer uma pequenina referência ao que foi dito sobre a biomassa. Passámos de uma situação em que a biomassa era insuficiente, eu posso assegurar-vos, porque o sinto na pele, hoje ninguém a quer. É uma obrigação que os proprietários florestais têm de a recolherem, de se verem livre dela. Neste momento, literalmente, ninguém a quer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à doutora Catarina Moraes, da CGTP.
Obrigada. De facto, como este debate mostrou, os temas são mais que muitos. Eu só vou falar em dois nesta segunda ronda, um que não abordei e outro sobre a questão específica da natalidade e demografia. Este problema atualmente é mais sentido nos territórios, nas áreas desertificadas ou do interior, ou determinadas áreas que às vezes não são interior, mas que são um pouco dinâmicas, mas o problema neste momento já é nacional. Portanto, defendemos que as medidas têm que ser de âmbito nacional e depois também de âmbito territorial. E na nossa perspectiva, as medidas de promoção da natalidade passam, em primeiro lugar, pela criação de condições ou pela garantia de condições para as famílias decidirem ter filhos ou mais filhos, a primeira das quais ter um rendimento, portanto ter, na nossa perspectiva, ter emprego com direitos, com estabilidade, com salários dignos, com horários de trabalho, que respeitem o trabalhador, respeitem que o trabalhador tem vida além do trabalho, tendo filhos ou não, mas neste caso com filhos ou pensar ter filhos, as decisões não são tomadas da mesma maneira. Também passa pela existência de serviços públicos de qualidade, de transportes e mobilidade e de habitação a preços acessíveis. E sobre a questão da habitação, porque não referi na primeira intervenção, sendo um direito constitucionalmente consagrado, as medidas que o PNPOT prevê, na nossa perspectiva, não respondem aos problemas sentidos nesta área. e em alguns casos são paliativos e noutras são verdadeiras ajudas aos proprietários, sem que advenha os proprietários, estou a falar senhorios, sem que advenha depois uma verdadeira solução para o problema da habitação. Ao mesmo tempo que o PNPOD constata o aumento dos preços de venda e de arrendamento, preconiza esta última solução, portanto, o arrendamento como uma solução para a habitação ou uma solução para a habitação, com a qual podemos estar de acordo, que pensando que é uma das soluções de facto, não está prevista a revogação da lei do arrendamento. E esta questão, em conjugação com a especulação imobiliária existente atualmente nos centros urbanos e que está a alastrar para a periferia, está a causar sérios problemas a milhares de famílias e também a empresas. E queremos que este problema também tenha que ser encarado como um problema que afeta os territórios, seja o interior, seja o litoral. Obrigada.
Obrigada. Passo a palavra à senhora Cecília Salles, do MUSP.
Portanto, eu há pouco dei nota das consequências nos serviços públicos e nas populações e nas pessoas. Todos os dias assistimos a encerramento de várias valências, de vários serviços públicos. Dei nota há pouco disso. Portanto, o que nós achamos é que estes programas e estes planos enormes, difíceis na legislação e na leitura, deveriam ter objetivos, calendário, etapas, portanto, e deveriam ter consequências práticas no dia-a-dia das pessoas. Isto resumindo, e isso não tem acontecido e tem vindo a ser agravado e não vemos aqui, por exemplo, concretamente quais são a definição dos meios associados a investimentos públicos que depois vão ter consequências nos respectivos territórios. Portanto, a tal calendarização, as tais prioridades nas regiões e, portanto, com vista ao desenvolvimento económico e social dessa região. Volto a dizer que para nós seria um instrumento importante a concretização da regionalização, que seria um marco importante, uma ponta importante na participação pública das populações, portanto, na discussão, e, portanto, para uma efetiva descentralização e desenvolvimento das regiões. Gostaríamos de ver que este programa, ou de ter visto que neste programa, no plano do desenvolvimento económico, medidas que fomentem as tais atividades que eu há pouco disse, atividades produtivas na indústria, nas pescas, tirando partido da nossa enorme costa, eu falo aqui das nossas, agora já fui, pronto, sobre o mar, isso é um ponto mais abrangente e que acho que deveria ser tratado com alguma diferenciação em relação ao resto do território, digamos, que também é, mas de outra maneira, e na agricultura, com o reconhecimento e a valorização do papel da agricultura familiar, dos baldios, e, portanto, tirando partido um pouco das potencialidades que o país até tem. E, portanto, apesar de pequeno, e isso foi tudo destruído, não é? Devido a. São consequências de políticas da União Europeia, como sabemos, e, portanto, estes setores têm vindo a ser desmantelados e não têm vindo a ser substituídos ou, portanto, minimizados. Portanto, a degradação das condições de vida das pessoas passa muito por isto, não é? Podemos ter N planos, N projetos, mas depois o dia-a-dia da vida das pessoas não é este. As pessoas no interior, e o nosso interior não é assim tão interior, não é litoral e interior, acho que as acessibilidades são extremamente importantes, as escutas, as portagens, tudo isso é o desenvolvimento da economia,
e o interior passar a ser menos interior, ou menos desertificado. E se... Pronto, isto são algumas preocupações, como é que vamos pôr em prática estes programas enormes. E, portanto, deixo aqui, quais eram, já disse há pouco, e, portanto, não me vou repetir quais seriam ou quais são as ideias e as propostas que o MUSP tem em relação às necessidades do país para a melhoria das condições de vida das pessoas. Pronto.
Muito obrigada. Passo a palavra à doutora Teresa Andressen, do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Muito obrigada, mas agora não posso falar bem pelo Conselho Nacional, mas vou responder seguramente às questões que os senhores deputados colocaram. Vou começar pelo senhor deputado Pedro Soares. A sua primeira questão, já foi aqui dado alguns contributos sobre a questão de não abranger o território marítimo. Eu gostava de pôr a questão de outra forma. Eu acho que nós, eu não tenho experiência de prática profissional no ordenamento do espaço marítimo. Portanto, vou dizer uma coisa sobre a qual não tenho experiência propriamente. Mas, o conhecimento. Mas eu acho que nós não estamos tecnicamente preparados ainda, e é preciso estar tecnicamente preparado para fazer essa junção do espaço do terrestre e o marítimo. Nós temos, vamos lá, aqui de 40 anos de cultura, de política de ordenamento de território, que foi dando, enfim, passos incrementais, talvez nos últimos anos algumas divergências, mas portanto, eu acho que não estamos ainda capazes de o fazer. E mesmo veja-se as dificuldades que fazer o plano de ordenamento do espaço marítimo tem tido. Não é? Portanto, acho que temos que ter alguma cautela neste momento a pedir que isso aconteça. Acho que temos que nos preparar para que isso aconteça. Mesmo ao nível dos planos diretores municipais, estão agora em revisão, enfim, para 2020, era aquilo que eu gostaria de dizer. Depois, sobre a sua insatisfação com o modelo territorial, ou pelo menos que transmitiu, do eixo litoral que liga as duas áreas metropolitanas e os outros que ligam às redes, os dois que ligam às redes europeias, eu acho que eu não consigo fazer um outro modelo territorial. O seu deputado é capaz, enfim, é geógrafo, é capaz de desenhar um outro modelo territorial do nosso país, se não aquele que ali está. Eu acho que eu não consigo, eu identifico muito com aquele mapa, ou com aqueles mapas, não é só um, com aquela representação. E, portanto, porque aquilo também é a realidade, porque nós temos que ver que ele está amarrado a um diagnóstico dos territórios sob pressão, está amarrado a um diagnóstico dos territórios de perda demográfica, está associado a um diagnóstico das áreas do nosso país suscetíveis à desertificação. E, portanto, é uma realidade. A desertificação é uma realidade. Eu ouço há muitas décadas falar de combate à desertificação, vejo políticos a correrem para o tal interior que se diz, enfim, sempre vamos combater a desertificação, mais medidas, e de facto temos é que compreender a realidade em primeiro lugar, e eu acho que há muita dificuldade em compreender essa realidade que foi aqui descrita, e enfim, eu passei a segunda-feira em Vila Nova de Foscoa a tentar encontrar um lar para uma pessoa de 83 anos, que, enfim, foi completamente abandonada pela família, a dificuldade. Portanto, os problemas são tão distintos. Enfim, eu lá parti de Braga, para Vila Nova de Foscoa, para uma ação dessas. Uma senhora costureira que foi de Lisboa e um dia aparece ali perdida. Não é? Bom, não vou mais longe. Portanto, acho que há uma realidade e acho que o trabalho que foi feito pela equipa e pelos ministérios, acho que traduzem a realidade. Eu identifico muito com aquele modelo territorial e acho que não temos capacidade de desenhar um outro. Eu não consegui ver nenhuma alternativa. E isto prende-se com a questão do Sr. Deputado Luís Vilhena, do policentrismo, que já foi aqui muito bem traduzido. Esta questão de compreender a hierarquização quando somos pequenos comparativamente com os médios, o nosso pequeno é pequeno, não é sequer é médio, não é? Portanto, enfim, compreender essa agora, há uma realidade que eu sei que não é um policentrismo, não tem nada a ver com capitais de distrito. Ah, isso não é, isso é um mapa que ainda está colado à nossa cabeça, porque as estatísticas estão montadas nisso, parece a Direção-Geral de Investimentos Nacionais, que se arrastou 40 ou 50 anos depois, enfim, de abril de 64, não é? Nós não conseguimos limpar-nos daquele mapa da nossa cabeça, mesmo não haja governadores civis, não é? O Festival da Canção está agarrado ainda àquela imagem, e que não corresponde, de facto, a uma realidade, muito menos a um policentrismo. Peço desculpa se, enfim, se estou a ser assim um bocadinho...
Peço só que possa ir concluindo.
Vou concluir, exatamente, mas este tema realmente apaixona-me muito e tenho refletido muito sobre ele, enfim, não consigo ser tão cedo quanto queria. Sobre a questão do que é levantada pelo Partido Comunista, pela deputada Paula Santos, eu só me consigo pegar nas palavras do Sr. Engenheiro João Carvinho, em relação aos meios, em relação, quando fala da questão dos meios, em relação à questão institucional. Nós assistimos nestes últimos 10, 15 anos da nossa vida cívica, política, do que seja, à destruição do nosso quadro institucional. E essa é a minha grande preocupação com este instrumento. É com que meios é que vamos pôr de pé e pôr em marcha este documento, que pode ter defeitos, não pode, mas eu acho que ele é excelente. É demasiado ambicioso, não mediz os recursos, e o meu grande medo é não ter quadro institucional para implementar, seja a que nível for. Sobretudo numa ausência, melhor ou pior, de um quadro de uma regionalização. Nem sequer essa experiência temos, para agora o temos como alternativa para o pôr em marcha. Essa é a minha grande preocupação, Sr. Deputado, é essa. Acho que essa é a grande questão. Como é que nós robustecemos um quadro institucional que nos, tecnicamente competente, próximo das populações, que consiga, de facto, pôr isto em marcha. E tenho muita pena não poder falar sobre o sistema produtivo, mas para quando uma política agrícola nacional, e quando é que só discutimos a nossa agricultura amarrada à política agrícola comum e não agarrada a uma política agrícola nacional? Isso é quando eu espero ter vida, ter tempo de vida para ver, senhores deputados. Peço muito uma discussão sobre a política agrícola nacional. O que é que queremos? Que política agrícola queremos para os nossos territórios? A política agrícola comum já a conhecemos, a sua evolução, temos gente muito competente nessa matéria, temos muita ginástica mental, mas precisamos de outra. Para o tal modelo que este plano apela a uma nova cultura territorial. Nós temos que entrar para ela, da descarbonização, a alteração dos comportamentos de consumo, da economia circular, das redes sociais, que eu não sabia onde... Peço desculpa, já ultrapassei.
Obrigada. Passo então a palavra à doutora Rosário Oliveira, da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas.
Ok, muito obrigada. Eu penso que é muito interessante verificar que a primeira volta de questões foi muito incisiva na questão da coesão territorial e talvez a segunda muito à volta das questões da natalidade e da demografia. E, portanto, estes parecem-nos ser, de facto, os dois pontos fulcrais para o futuro de Portugal. E, associados a eles, eu penso que há a necessidade de pensarmos que o território não se pode continuar a pensar, gerir apenas à conta de programas e de instrumentos de gestão territorial. E, portanto, aquilo que me parece é que há a necessidade de tornar mais robusta uma inteligência territorial e institucional no sentido de diferenciar os territórios e também no sentido de os qualificar. E, portanto, esta inteligência territorial e institucional tem que nos conduzir a uma outra forma de encarar o país e até o modelo territorial deste PNPOT, pegando no que a minha colega Teresa Anderson disse, eu também sinto uma certa identificação com o modelo territorial apresentado, mas ao mesmo tempo também sou levada a pensar que, se considerarmos o tema da natalidade, este PNPOT tem que ser pensado para a próxima geração. E sobretudo porque as dinâmicas territoriais que decorreram e que levaram à grande transformação do território nas últimas 5 décadas decorreram entre os anos 90 e o início da década de 2000. E os problemas que neste momento nos deparamos para resolver são completamente diferentes daqueles que corresponderam a esta grande dinâmica. Isto, por sua vez, leva-me também a pensar que a gestão do território deve ser conduzida muito para além, portanto, dos instrumentos de gestão territorial, baseado em soluções de policy mix, e passo o estrangeirismo, não é? Portanto, esta nova capacidade que temos que ganhar para não pensar as políticas de forma setorial, mas para as podermos combinar de forma inteligente para soluções criativas e inovadoras, parece-me que responderá a questões como a do policentrismo ou como a questões do modelo económico. E penso também que, muito em breve, portanto, dados dos censos de 2021 e dados do Recenseamento Geral da Agricultura de 2019, hão de certamente vir a reforçar esta necessidade de reinventar o território e de reinventar as suas formas de governação. Obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao arquiteto Rui Florentino, da Ordem dos Arquitetos.
Sim, procurando também não agora alargar mais a discussão a outros temas, a Ordem dos Arquitetos também, enfim, considera que estas aproximações que foram feitas pelos partidos políticos, refletindo o modelo e o mapa que o PNPOT apresenta, nós, sendo uma profissão que lida com a imagem e a comunicação, a verdade é que também sentimos um pouco ao longo do processo que os mapas, a produção de mapas, apesar de, claro, que não dispensam a leitura do documento e a sua compreensão, a verdade é que ajudam muito a sua comunicação para todos e provocam leituras muito diferenciadas. De facto, estes mapas não são mais do que uma infografia, do que um esquema, e claro que também têm a sua ciência por trás, não é? Estes mapas poderiam espelhar melhor, de facto, uma espinha dorsal interior. Estes mapas poderiam reforçar a leitura em aspectos de comunicação e de visualização, e nesse sentido, creio que de facto não são coisas que devem ser, digamos, consideradas de ânimo leve, ainda que claro que o substancial do plano ou do programa esteja nas suas medidas e na sua parte escrita. A verdade é que os mapas têm a sua importância, como ficou escrito, e nesse sentido os arquitetos consideram que de facto devem também ajudar as equipas técnicas a elaborar e a desenhar melhor estes mapas. Sobre a parte também que referi há pouco, só para reforçar o aspecto que me parece, ou que nos parece também menos conseguido, sobre a proposta de lei que está neste momento, ou pelo menos foi consultada. A Lei 58 de 2007, que é o PNPOT anterior, tem 10 artigos. Esta proposta de lei, tal como é apresentada hoje, tem 6 artigos apenas e, por outro lado, é muito mais concisa. Nesse sentido, parece-nos que, apesar do documento ser depois em anexo e muito mais robusto, a proposta de lei deve avançar um pouco mais. Por isso, há pouco fiz aquela menção a ser melhor completado o artigo 2º, sobretudo, a referência ao observatório e a referência a outros documentos cujo PNPOT está em sintonia, como é a PNAP. Portanto, parece-nos a nós que o documento a ser apreciado pela Assembleia da República deve também ter como introdução uma proposta de lei que seja um pouco mais ambiciosa do que estes 6 mini-artigos, que são muito minimalistas e que explicam um pouco sobre como é que será a operacionalização depois do PNPOT. Obrigado.
Muito obrigada. Chegámos ao fim da nossa audição pública e eu queria mais uma vez agradecer a todos terem aceito o nosso convite para podermos nesta manhã discutir estas matérias. Eu creio que posso falar por todos os elementos do grupo de trabalho, eu creio que foi muito positivo, que foi também trouxe vários elementos que agora cada um dos grupos parlamentares naturalmente terão em conta na sua análise, na sua apreciação relativamente ao PNPOT. Deixava só um apelo, já foi feito, mas de quem entender ainda fazer chegar contributos por escrito, para nós ajuda bastante no trabalho. Eu pedia, talvez, não é somente indicativo, tendo em conta o calendário que temos aqui no grupo de trabalho, se os pudessem fazer chegar durante o mês de março. Seria útil, naturalmente, para esta análise e depois para o trabalho a seguir de proposta e de votação, então, do próprio PNPOT. Mais uma vez, obrigada a todos e um bom dia.